Boa tarde a todos e a todas. Nós temos quórum, então podemos iniciar a terceira continuação da segunda sessão ordinária 2016 do Conselho Universitário. Como acabei de enunciar, trata-se da terceira continuação, e mesmo já estando na terceira continuação, estamos nesse momento entre o quinto e o sexto item da ordem do dia, que tem um total de 11 itens e depois nós teremos mais em torno de 7 itens no expediente. Considerando isso, e a importância de todos esses itens da pauta para o avanço da UFPC, eu solicito a todos os conselheiros que sejam concisos e objetivos no tratamento dos assuntos. Entre as responsabilidades do Conselho Universitário, e uma das principais responsabilidades, é a tomada de decisões com relação a assuntos importantes estratégicos da universidade. E essa tomada de decisões acontece por meio de votação da ordem do dia, dos assuntos na ordem do dia. Então, peço aos conselheiros a todos uma colaboração no sentido de avançarmos com a pauta para resolver questões da UFPC. Eu disse que nós estamos entre o quinto e o sexto assunto da ordem do dia, porque nós temos, antes de passar para o sexto, nós temos um assunto remanescente das reuniões anteriores, que é uma proposta de uma moção a respeito da PEC 241, cuja área demandante é o servidor Leonardo Lira. Eu não vejo o servidor aqui, então, se não houver alguém para falar em nome dele, eu sugiro que nós comecemos na sequência da pauta, e se a área demandante comparecer durante a reunião, nós o consultaremos se quiser tratar deste assunto. Iniciamos então a pauta com o sexto assunto da ordem do dia, que é a minuta de uma resolução que revoga e substitui a resolução Consuni 116, que aprovou a reestruturação e alterou o nome do Núcleo de Inovação Tecnológica para a Agência de Inovação da UFPC. O relator é o professor Wagner Carvalho, a quem eu passo a palavra.
Boa tarde. O relato está sendo projetado aí. Então, foi feito um breve histórico da proposta. Nesse histórico está sendo indicado, então, a criação do NIT, que ocorreu em 2010. O NIT antecedeu ao que nós temos hoje, a chamada Agência de Inovação. Esse NIT, então, passou a operar desde 2010 até 2013. Em 2013, ele recebeu essa denominação de Núcleo de Inovação, desculpa, de Agência de Inovação. Na situação da Agência de Inovação, nós tivemos inicialmente, então, as divisões técnicas de propriedade intelectual, transferência de tecnologia, empreendedorismo tecnológico e a divisão de inteligência estratégica. Posteriormente, e isso agora já no ano de 2016, nós tivemos um novo marco legal de inovação, definido pela Lei 13.243, que é de janeiro deste ano. Essa Lei 13.243, ela estabeleceu diversas e novas diretrizes para a área, e em relação a esse novo estabelecimento, houve uma ampliação das possibilidades de atuação da agência de inovação que nós temos hoje na universidade. Em função dessas alterações que foram promovidas recentemente pela Lei 13.243, está sendo proposta uma modificação na agência de inovação que envolve duas situações. Pode passar um pouco para frente, por favor. Que envolvem duas situações. A primeira é a desvinculação da agência em relação à pró-reitoria de pesquisa e à vinculação diretamente à reitoria. E a segunda é uma alteração em relação à estrutura da própria agência de inovação, está mantida a coordenação geral da agência, só que agora com a terminologia de diretoria, e estão mantidos o Conselho Técnico Científico, os integrantes do Conselho Técnico Científico, com uma pequena modificação na sua composição, e destacando que esse CTC apresenta um caráter deliberativo em relação à tomada de decisão na agência de inovação. Para a avaliação dessa proposta, o que eu levei em consideração foi, então, um aumento das ações, das áreas de atuação da agência de inovação dentro da universidade, um nível de maturidade que foi obtido com o desenvolvimento dessas atividades ao longo dos últimos 6 anos, e isso faz com que essa modificação que está sendo ora proposta é interessante para que a agência possa ter mais autonomia e desempenho nas ações que ela prevê, inclusive e principalmente considerando essa lei que foi recentemente aprovada em janeiro de 2016. Portanto, em função dessa situação, a relatoria apresenta um parecer favorável às modificações que estão sendo propostas neste item.
Muito obrigado, professor Wagner. Eu inicialmente passo a palavra à professora Ana Patrícia, como representante da área demandante, para uma eventual complementação ou uma resposta a oferecer.
Boa tarde a todos, boa tarde, conselheiros. Em realidade, acho que esse é um assunto que já foi relativamente discutido em outras ocasiões, especialmente no expediente. Nós nos debruçamos sobre o novo contexto, a proposta que a gente se debruça, mas na realidade acho que vale a pena mencionar o amadurecimento da agência. Acho que esse é um elemento importante. A agência de três, quatro anos para cá, ela vem ganhando mais autonomia. Há um processo de gestação cujo amadurecimento implica nesse pedido de desvinculação da pró-reitoria de pesquisa. A saída do regimento, portanto, essa nova resolução considera, inclusive, uma orientação que foi dada pelos conselheiros no expediente desta casa, onde a gente, na verdade, procurou atender a este caráter, né? O CTC, até então, no nosso último documento, ele tinha nosso conselho técnico-científico, então, ele apresentava um caráter mais consultivo. Nós consideramos também uma reconsideração em função também de conselheiros dessa casa permitindo ou exigindo que esse caráter fosse de natureza mais deliberativa. E, por fim, acho que é uma questão que merece ser acentuada aqui, é o fato de que nós estamos diante de um novo marco legal de ciência, tecnologia e inovação, que legitima a expansão do núcleo de inovação tecnológica, portanto, a nossa agência de inovação, para também cobrir áreas ou ações que, na realidade, antes, na antiga lei de inovação de 2004 e 2005, você não tinha preconizadas, né? Ações ligadas especialmente a parques tecnológicos, incubação tecnológica, toda a área de serviços tecnológicos, formação continuada, passam a ser elementos importantes legitimados pelo novo marco legal, e que nós, não só a própria UFABC, enquanto instituição de ensino superior federal, mas outras instituições também deverão se alinhar, né? Então, mais do que um pedido por uma questão formal aqui, de forma da estrutura da agência, é uma questão de atendimento aqui preconizado no novo marco legal de ciência, tecnologia e inovação. Então, a gente entende que todas essas solicitações são pertinentes ao status que a gente apresenta aqui para vocês.
Obrigado, professora Ana Patrícia. O assunto está em discussão. Nós vamos formar blocos de 3 inscritos e já temos o primeiro bloco composto, que se inicia com a fala do conselheiro André.
Boa tarde a todos. Eu perdi a discussão no expediente e uma coisa que não me fica clara é por que a mudança do núcleo para a reitoria daria mais autonomia ao núcleo. Porque, outra questão, a justificativa de que a nova regulamentação ela seria um fator para essa transição também não me parece robusta. Da mesma forma que a criação das novas divisões, aí são divisões de extensão tecnológica e formação continuada, a divisão de incubadoras e parque tecnológico, isso parece estar tudo sob o guarda-chuva da Pró-Reitoria de Pesquisa. E a própria maturidade que é apresentada como um argumento para essa modificação, eu não consigo fazer o vínculo. Eu gostaria que me explicassem isso, por favor. Obrigado.
Conselheiro Rony.
Primeiramente, boa tarde aos nobres pares. Estou sentindo falta aqui na minuta de resolução a indicação da composição do CTC. Porque no final da resolução, da minuta, né, no artigo 4, ela está revogando uma resolução do Consune 116. E nessa resolução 116 é aprovado o regimento e, por si, fala do CTC. Então, estou sentindo falta da composição nessa minuta. E também eu sugiro que o regimento deva retornar para ser aprovado neste conselho, pois a maior parte do CTC são membros da própria agência. Então, não vejo que há segregação. Então, são as minhas sugestões no momento.
O terceiro bloco termina com a fala do conselheiro Herculano.
Boa tarde a todos. Esse assunto já foi discutido em outro contexto. Acho que a primeira vez que isso foi colocado em pauta no Consune, isso foi antes do marco legal, né? Então, o marco legal, na verdade, apareceu aí, foi, se não me engano, a memória, em janeiro, né, desse ano. E ele, de fato, aumenta as atribuições dos NITs, né? Dá um conjunto de tarefas aí que antes os NITs não ocupavam, no caso da UFABC, Agência de Inovação. Então, essa resolução agora que é proposta, ela de fato cobre muito daquilo que o marco legal já exige, né? Que a universidade tome conta, o conjunto de ações que agora ficam sob aí, o guarda-chuva da Agência de Inovação. Então, essa resolução, ela também leva, até onde eu sei, né, vários dos comentários que foram levados ao conselho, por vários conselheiros, me lembro do principal deles, era a colocação do Comitê Técnico Científico como um órgão não meramente consultivo, como era antes. Agora, o CTC ele está colocado ali como um órgão deliberativo com ações importantes na vida e no dia a dia da agência. Então, eu acho que não há aí nenhum tipo de detalhe que impeça aí o encaminhamento e aprovação desse regimento, dessa mudança como está sendo colocada agora. E parabenizo aí os proponentes que rapidamente executaram aquilo que o marco legal propôs. Eles, inclusive, foram realizados aí vários eventos para discutir o marco legal e a UFABC rapidamente respondeu a essa exigência já colocando aí esse empoderamento de ações da agência dentro do contexto do novo marco legal.
Depois do término do primeiro bloco, a palavra volta inicialmente para o relator, professor Wagner, para fazer seus comentários.
Eu passo a palavra à professora Ana Patrícia.
Então, vamos primeiro atender algumas questões do conselheiro André. Primeiro, falando um pouco sobre essa questão da autonomia, que foi um elemento discutido pelo conselheiro. Na realidade, mais do que autonomia, a gente está pensando, na verdade, no empoderamento da agência, considerando até o status de outras instituições que também trabalham com estruturas semelhantes. Estruturas semelhantes que já estão vinculadas ou já foram criadas, vinculadas diretamente à reitoria. Então, a gente entende que, neste novo momento, né, a Agência de Inovação já ganha robustez desde o início das suas atividades dentro da UFABC. Nesse sentido, a autonomia ou a legitimidade, eu prefiro falar em legitimidade, em aumento da sua ação para dentro e para fora da universidade, me parece mais cara, mais interessante estar dentro da reitoria. Dado o processo de consolidação das ações dentro da Pró-Reitoria de Pesquisa, que num dado momento, senhores, foi um período de incubação das ações da agência. A agência, até então, era uma área muito embrionária, ela passou por um processo de consolidação, esse processo de amadurecimento, de consolidação, viu dentro na Pró-Reitoria de Pesquisa um momento de aperfeiçoamento ou de consolidação. Dado este processo, que já ganhou maturidade, já ganhou robustez, nós sentimos essa necessidade de estar vinculados diretamente à reitoria, além do fato de termos, majoritariamente em instituições federais de ensino, um processo muito semelhante acontecendo. Então, na verdade, nós não estamos na contramão. Nós, na verdade, estamos até fora de um processo que, normalmente, em instituições de ensino superior federal, já se consolida por meio da ação dessa área vinculada diretamente à reitoria. Espero ter respondido sua questão, professor. Sigamos aqui para a questão que diz respeito aos parques tecnológicos, à incubação de empresas. Talvez você não acompanhe muito bem as ações da agência, mas, na realidade, essas ações elas já são vinculadas à agência de inovação e não à pró-reitoria de pesquisa. A pró-reitoria de pesquisa não lida com incubação, com parques tecnológicos, com serviços, com a formação continuada no contexto tecnológico. Essas são ações que estão consignadas no bojo das ações da agência de inovação. Vale lembrar também, senhores, que, não, na verdade, nós não estamos criando áreas novas cuja ação é absolutamente inédita dentro da universidade. Nós estamos formalizando. Acho que esse é um dado importante, porque as ações de incubação, de apoio a parques tecnológicos, de serviços que hoje é legitimado pelo novo marco legal, são ações que a gente já, de alguma maneira, oferece, né? Nós já temos aí um curso, um conjunto de ações que já são trabalhadas nessa direção. Então, a ideia aqui, neste momento, junto a esses conselheiros, é apenas formalizar uma situação, um conjunto de ações que, de certa forma, a agência já executa, né? Voltamos à questão do marco legal, né, professor? Acho que a questão do novo marco legal, talvez, embora nós tenhamos já feito essa discussão em meio público, por meio de ações, eventos, entre outras ações, acho que é importante salientar. O marco legal, ele explicitamente deixa claro a atribuição da agência de inovação para essas ações que nós estamos recolocando, reposicionando e ampliando. Então, o marco legal, ele deixa muito claro o papel da agência de inovação no fomento, no estímulo à incubação em parques tecnológicos, inteligência estratégica, propriedade intelectual, próprio apoio ao empreendedorismo. São ações que já estão claramente vinculadas e demarcadas no novo marco legal de ciência, tecnologia e inovação. Acho que, por hora, são essas as minhas considerações. Fico à disposição para novas rebatidas aqui. Em relação ao conselheiro Rony, você fala sobre a resolução, né? Recuperemos, talvez, a fala do próprio professor Herculano, por ocasião do nosso antigo, da nossa antiga discussão, nosso antigo debate que foi feito por ocasião do expediente, essa questão já tinha sido colocada. E, de maneira contrária ao que o conselheiro coloca, a orientação deste espaço aqui, desta casa, foi, na verdade, pelo contrário, foi pela retirada do regimento onde você delibera as questões, inclusive, de composição do Conselho Técnico-Científico. Então, a orientação desta casa, ela foi num sentido contrário do ponto de vista da orientação que o conselheiro coloca na sua fala, né? Muito bem, acho que era essa a questão, não sei se ficou faltando mais algum elemento. A composição do Conselho Técnico-Científico, muito bem, acho que esse é um elemento importante, talvez você não se lembre, conselheiro, mas vale a pena salientar que na nossa composição nós temos a maior parte dos conselheiros composta por membros externos à agência. Tá? Nós temos 7 conselheiros representativos de áreas da universidade, especialmente dos 3 centros, pró-reitoria de pós-graduação, graduação, PROEC, e a gente sugere também, inclusive, a inserção da pró-reitoria de pesquisa, dado o pedido que nós estamos fazendo neste momento de saída à pró-reitoria de pesquisa. Nós estamos assegurando a permanência da pró-reitoria de pesquisa. Então, na verdade, acho que essa é uma informação que depois fica à disposição para você depois checar. Nós temos 7 membros de fora, 6 membros compostos por chefes de divisão da universidade, ou melhor, da agência de inovação da universidade.
Obrigado, professor Ana Patrícia. O segundo bloco se inicia com o conselheiro Rosante.
Boa tarde a todas e a todos. Eu tenho, na verdade, uma dúvida que é de natureza formal, que é a seguinte: o inciso 2 do artigo 2º diz que o CTC é um dos órgãos que compõem a estrutura da agência, mas não diz qual é a composição, conforme o Rony já levantou e a Ana Patrícia acabou de comentar. No entanto, o artigo 3º diz que o CTC deverá analisar e aprovar o regimento interno, mas o artigo 4º diz que essa resolução revoga e substitui a Consune 116. Então, me parece, do ponto de vista formal, que a composição do CTC prevista na 116 também está revogada. Daí a dúvida, qual o CTC irá analisar e aprovar o regimento interno?
Obrigado, conselheiro Rosante. O próximo inscrito é a segunda inscrição do conselheiro Rony.
Então, analisando aqui a resolução construir número 116, que fala da composição do CTC, eu creio que a professora Ana Patrícia está cometendo um equívoco, então, na minha resposta. Porque aqui menciona que o CTC é formado pelo coordenador ou vice, chefe de divisão, chefe de cada divisão técnica, que são 6. Então, temos 6 da área. Mas a coordenação. Coordenação, voto Minerva, correto? Daí vamos para a representação que não é da área. Daí temos um de cada centro, então 3. Um indicado pela pró-reitoria de pós-graduação, um indicado pelo planejamento e um pela extensão. Mais 3, totalizando 6. Então estamos 6-6. Com o voto de Minerva da coordenação. Ou seja, não há segregação. Então, ao meu ver, o regimento deve ser aprovado por este conselho.
Essa é a sua manifestação. Então, a próxima inscrita é a conselheira Paula.
Boa tarde a todos. Eu fiquei com algumas dúvidas também com relação à composição do CTC, uma vez que o documento um revoga o outro, aí eu fiquei com um pouco de dúvida com relação a isso, qual que é a composição. Também achei que talvez sejam muitas divisões previstas para a agência. As outras agências de inovação que eu vi, talvez até por causa do marco legal, eram um pouquinho diferentes. Mas a Unicamp, por exemplo, são 3 diretorias. Na Federal do Paraná são 2 ou 3. O FMG também. Tanto a Unicamp quanto a FMG são conhecidas, né, pela parte de inovação, né? Me parece uma certa... Sempre tem uma pequena sobreposição de atribuições entre as divisões. Isso me preocupa, até num certo sentido, um pouco... Porque, como representante da direção do centro, do CNH, me preocupa até com relação à atribuição didática, porque eu entendo que é muito empenhativo ser coordenador dessas áreas, deveria ter liberação de carga didática, e, ao mesmo tempo, a gente talvez não consiga, nem talvez dar um reconhecimento em forma de FG, porque a gente tem diversos cargos, inclusive, na universidade, que hoje não recebem FG, justamente porque a universidade não tem, né? Então, para começar, essas observações.
Conselheira Paula, uma pergunta. Nós estamos na ordem do dia, então nós teremos que votar. Então, caso tenha uma sugestão de mudar a quantidade de divisões ou os recortes, então, por favor, a faça de forma que ela possa ser colocada em votação.
Na verdade, eu conseguiria fazer um pouco melhor essa análise se eu tivesse um relatório, como da outra vez a gente levantou. Quais são as atividades que a divisão, na época não era agência, era núcleo, quais foram as atividades que foram feitas, o que a gente precisava fomentar, Então, como a gente não tem muito um relatório do que já tudo que já foi feito, que foi levantado, fica um pouco difícil de fazer uma proposta de como reestruturar, né? Que eu acho que eles também se debruçaram bastante. Mas ficou... são muitas divisões, com alguma sobreposição. Então, é difícil mesmo fazer uma proposta.
A palavra volta para o relator, professor Wagner, para fazer os esclarecimentos.
Professor Ana Patrícia.
Desculpe, eu não, eu tô com a televisão à frente, eu não consigo verificar quem foi. Ah, não consigo ver o conselheiro. Ah, o presidente. Desculpe, conselheiro, eu confesso que eu perdi o fio da meada. Poderia fazer a sua colocação novamente?
Então, ali no artigo, no inciso 2 do artigo 2º,
tá.
Se você volta lá um pouquinho, por favor.
Estou com você aqui, vamos lá.
Então, lá diz que o CTC é um dos órgãos que compõem a estrutura da agência, ok. Sim. Mas aí não diz qual é a composição, certo? Só diz que é o CTC.
Certo.
Tudo bem. No artigo 3º, o próximo, diz que o CTC deverá analisar e aprovar o regimento interno. Tudo bem. O problema é que o artigo 4 diz que essa revolução, essa que a gente está debatendo, revoga e substitui a 116. Então, me parece que, em revogando a 116, a composição prevista, composição do CTC prevista na 116 também está revogada, certo? Porque a 116 não vai, deixa de valer. Então, visto que aqui não está explícito qual é a composição, eu fico na dúvida. Qual é a composição do CTC que irá analisar e aprovar o regimento? Parece que a gente cai num limbo aí, entendeu? Não sei se você conseguir explicar. Sim. Direito.
Sim, conselheiro, agradeço. Bom. Você tem razão. eu acho que, de fato, nesse processo de revogação da resolução 116, constituição 116, a dimensão, a descrição da composição do CTC, ela fica... Tem uma lacuna aí que a gente precisa equacionar. E que, neste contexto, eu proporia aos conselheiros aqui dessa casa que pudesse constar na resolução a composição do Conselho Técnico Científico. Eu acho que, neste contexto, a gente consegue perfeitamente sanar essa inconsistência que ficou e que, de maneira muito pertinente,
o
conselheiro
parte.
Colocou. Pois não.
Quem? Sou eu. Quem? A resolução 116, ela não versa sobre a composição do CTC.
O anexo, o regimento, o anexo ao 116 versa.
Eu achava que era outra, mas tudo bem.
Ok. Acho que isso não invalida a minha proposta, senhores. Eu acho que a gente pode perfeitamente colocar, sem prejuízo nenhum para o teor do que está sendo proposto pelo conselheiro, a pensar... na própria resolução, a composição do CTC. Não me parece um problema, muito pelo contrário. Na verdade, o que eu quero só salientar...
Uma parte,
por favor.
Eu acho que a gente resolve isso com uma disposição transitória, dizendo que o Conselho funciona até que o novo regimento seja construído. É simples.
Me permite, então, só fazer uma ponderação, conselheiro. Na realidade, essa composição do Conselho ela já foi aprovada no âmbito do próprio Conselho Técnico Científico. Vocês têm aí, portanto... aos documentos dessa sessão, uma ata da reunião onde se estabelece, onde se formaliza isso. Mas, de qualquer maneira, eu reitero a disposição de inserir na própria resolução a composição do CTC. Eu não vejo problema nenhum quanto a isso. Acho que temos aí, estamos alinhados desse ponto de vista. Me permita avançar só um pouquinho, mas eu queria provar... Aliás, aprovar não, eu queria ponderar sobre algumas colocações da professora Paula, da conselheira Paula, no que tange à estrutura da agência de inovação. Muito bem, professora, eu acho que aí a gente está diante de possíveis alternativas de composição de estrutura, que ela é um pouco resultado da própria trajetória, das próprias condicionantes de atuação e que pode variar um pouco de NIT para NIT. Do ponto de vista da sua preocupação com a redução de carga didática, eu acho que essa não precisaria ser uma preocupação altamente relevante na sua agenda, porque nós já temos no nosso quadro 4 professores que hoje atuam como chefes de divisão. Essa já é uma realidade. Nós já temos 4 professores, né? A ideia é que nós tenhamos mais um professor que possa atuar coordenando essas duas áreas, que são áreas que estão começando suas atividades, portanto, não haveria necessidade de termos 2 chefes de divisão ou 2 coordenadores de área, né? Cuja atribuição não implica em momento algum em FG, né? Então, não me parece que essa também seja uma questão que está sendo salientada aqui, não me parece que seja um problema desse ponto de vista, né? Você falou sobre 2 áreas fora, me parece também que há talvez, embora a gente tenha publicizado amplamente aqui na comunidade, nós temos um relatório de atividades que fica à disposição para consulta de todos os membros da comunidade da UFBC, com todas as ações realizadas pela Agência de Inovação em 2015. Então, para todos que tiverem interesse em saber sobre as ações, sobre as nossas atividades, a Agência de Inovação disponibiliza o seu conjunto de ações de resultados praticados, não só em 2015, mas 2014, retroativamente. Não sei se eu consegui responder, mas me coloco novamente à disposição dos conselheiros.
O terceiro bloco inicia com o conselheiro Dabian.
Alô, boa tarde a todos. Eu acho que parte da minha fala já foi contemplada, mas eu gostaria de reforçar a importância dessa mudança da Agência de Inovação para a reitoria. Eu acho que há universidades, ou poderia ser pensado até em algum órgão semelhante à Agência de Inovação ter um status até maior em instituições universitárias, chegando até o status de pró-reitoria. Certo? Eu acho que essa é uma visão moderna de universidade. Conversávamos ontem sobre uma visão inovadora da universidade que falaria que o mote da universidade seria os 4 I's, correto, Heitor? A interdisciplinaridade, a inclusão, a internacionalização e a inovação. Então, eu acho que realmente aqui a gente está dando um grande avanço, colocando a inovação num patamar diferenciado, e até porque ela é mais ampla do que a pesquisa, ela tem ações que vão muito além da pesquisa. O que eu falei que já tinha sido contemplada na minha fala seria a sugestão de incorporar a composição do CTC a essa resolução. Eu entendo que isso já foi acatado pela área demandante, então a sugestão é incorporar a composição original mais uma cadeira para a pró-reitoria de pesquisa, correto? Então, ok, então talvez... E realmente, só reforçar uma fala de que nós estamos na ordem do dia, é interessante a gente ter propostas concretas de encaminhamento para serem efetivamente votadas aqui.
Conselheiro Daniel Panzarelli.
Boa tarde a todas, a todos. Nesse sentido de tentar ajudar com os encaminhamentos, né? Então, acho que para essa questão que já está pacificada, talvez incluir um artigo antes do artigo 3º, dizendo, né, o CTC será composto por, né, e a indicação de quais são as categorias de representantes, e aí para evitar qualquer dúvida, pediria para a professora Ana Patrícia só explicitar quais são, para ficar claro aqui, não restar dúvida nesse conselho. Né. Eu queria sugerir ainda, e a professora Paula falou sobre a questão das divisões, eu acho pessoalmente muito ruim que este conselho aprove quais são as divisões, sendo que depois teria que voltar para este conselho qualquer alteração de nomenclatura, qualquer criação de divisão ou extinção ou junção. Acho que não tem sentido vir ao Consune toda vez que se vai fazer uma mudança interna. Né? Então, a minha proposta objetiva é a seguinte, no artigo 2º, encerrar o artigo 2º no inciso 2º. excluir do inciso 3º para frente. Né? E, no artigo 3º atual, né, diz o Conselho Técnico Científico, CTC, deverá analisar e aprovar o regimento interno e o organograma da Agência de Inovação. De modo que compete ao próprio CTC como órgão deliberativo a criação, a fusão, a reorganização conforme a conjuntura que for necessária. Né? Como última observação, que é meramente formal, como o CTC passa a ser um órgão deliberativo, acho que em acordo com outros órgãos da universidade, ele fica no organograma acima do órgão executivo, que no caso é a diretoria. Então, eu inverteria a ordem do inciso 1º e inciso 2º no artigo 2º. Quer dizer, a estrutura da agência é composta por inciso 1º, CTC, inciso 2º, diretoria. Né? Então, essas as minhas sugestões formais, que eu acho que tentam desengessar um pouco o que foi colocado na questão das divisões e também acho que ajuda a esclarecer a questão da composição de forma a não restar dúvida. À vontade, Arnaldo.
Boa tarde a todos. Né? Pegando um carona na proposta do professor Daniel, eu incluiria, logo abaixo do atual artigo 3º, o artigo 4º, o CTC será composto por, e aí lista-se os documentos, porque aí fica na ordem, pegando a sugestão do professor Daniel. Não sei se ele acata, se era demandante acata.
O terceiro bloco termina com a fala da conselheira Maria Isabel.
Boa tarde a todas e todos. Considerando de novo, né, a revogação da 116, eu vejo que não só temos que trazer dela a composição do CTC, como toda a seção 2 daquela resolução. Por quê? Ali se fala em competências desse conselho. E competências desse conselho, né, discutam sobre as mais variadas áreas da universidade, também são discutidas neste conselho. Né? Falo, por exemplo, a CG, a CPG, o CEL, todos esses órgãos, as suas competências são discutidas neste conselho, que concede o que esses órgãos deliberativos farão. Então, eu vejo que não só o artigo 9º a gente tem que resgatar lá da 116, como o não só o 8º, né, que diz da composição, como o 9º também, que fala das competências, que é um outro ponto que a gente também tem que discutir, porque, afinal de contas, também não está falando em lugar nenhum o que compete. A única coisa que diz é que o CTC tem que analisar e aprovar o regimento e, dentro da proposta do Daniel, o organograma. Então, a gente tem que trazer também quais são as competências desse conselho. E aí eu não sei se é o momento, assim... nós vamos discutir essas competências dentro do que nós tínhamos na 116 ou vem uma nova proposta e aí a gente teria uma... Porque acho que isso é um ponto importante, né? Já que é um conselho que torna-se... um comitê que torna-se deliberativo, acho que é importante que esse conselho discuta sobre o que lhe cabe também, né? Quais são as suas competências.
A palavra volta para o relator. Professor Wagner.
Sim. Em relação às propostas que o conselheiro Daniel apresentou, nós temos as informações no regimento interno da Agência de Inovação e a última versão do regimento interno foi aprovada em uma reunião do CTC do dia 4 de maio deste ano. Né? Nesse regimento interno consta, então, a composição desse órgão, que é deliberativo, então está claramente indicado que é um órgão deliberativo, propositivo e consultivo da Agência de Inovação, e a composição indicada e que está no documento é a seguinte. Então, nós temos de composição o diretor ou o diretor adjunto da Agência de Inovação como presidente do CTC e membro nato. Em segundo, o coordenador de cada uma das divisões técnicas. Terceiro, um representante de cada centro, que são indicados pela direção dos centros. Quarto, um representante indicado pela pró-reitoria de pós-graduação. Quinto, um representante indicado pela pró-reitoria de graduação. Sexto, um representante indicado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. E sétimo, um representante indicado pela Pró-Reitoria de Pesquisa. Então, essa composição que está indicada e foi aprovada nessa reunião do CTC. Também nesta reunião, logo no artigo seguinte, estão apresentadas as competências desse CTC. Né? Que aí eu não sei se é o caso de incluí-las todas agora nessa proposta. E também a indicação das divisões técnicas faz parte deste regimento interno. Então, no artigo, identificado aqui como artigo 10º, estão indicadas as 6 divisões que foram apresentadas e identificadas como as que comporão a agência de inovação. Então, todas essas informações fazem parte já do regimento interno que já foi aprovado em uma reunião do CTC. A questão é a necessidade ou não de fazer a inclusão dessas informações agora também nesta resolução. Professora Patrícia, quer complementar?
Na verdade, você já explicitou todos esses elementos, mas me parece que essa é uma preocupação, conselheira, que, de certa forma, está coberta nesse regimento que, por sua vez, foi aprovado pelo nosso Conselho Técnico-Científico, que é composta por todas essas áreas que foram mencionadas. Então, de alguma maneira, eu acho que está assegurado ao Conselho Técnico-Científico as suas atribuições, ainda que não de maneira integral, mas na resolução você já tem aí uma referência ao que cabe, ou à esfera que cabe ao CTC trabalhar, no nível da análise, da aprovação, no caráter deliberativo. Por sua vez, o regimento, ele descreve bastante detalhadamente quais são as atribuições do Conselho Técnico-Científico, que estão, por sua vez, no regimento aprovado pelo CTC. Me parece que aqui a gente pode estar fazendo um movimento de reposicionar o antigo status quo, que é de colocar a resolução com o seu regimento, nessa tentativa de trafegar informações do regimento para a resolução. Não consigo entender onde é que isso pode ser produtivo, uma vez que a gente já tem o regimento explicitando detalhadamente as atribuições do Conselho Técnico-Científico. Nesse sentido, me parece muito pertinente acatar as orientações do professor Daniel, conselheiro Daniel, no dia de tentar levar todas essas discussões mais pormenorizadas, circunstanciadas, de operação, de atuação da agência de inovação, no seu regimento, que, por sua vez, é aprovado pelo Conselho Técnico-Científico.
Você me concede uma parte?
Por favor.
As atribuições da agência de inovação serem discutidas no Conselho Técnico-Científico, estou de acordo, ok. Na verdade, o que eu estou trazendo é assim, são as atribuições e as competências do Conselho Técnico-Científico que não estão aqui pormenorizadas como estavam na 116. Essa que eu vejo que é uma atribuição deste Conselho. A da agência, concordo, lá, mas a do Conselho. Então, assim, porque assim, me soa muito estranho eu falar o que eu vou fazer. Porque seria assim, porque se isso for uma atribuição do próprio Conselho Técnico-Científico, assim, o próprio Conselho vai falar o que ele faz e o que lhe cabe. Não me parece uma coisa tão adequada. É nesse sentido, mas em relação à agência, eu concordo. Na verdade, o meu questionamento foi em relação ao Conselho.
Bom, essa foi uma parte referente à fala da área demandante. Então, nós continuamos a discussão como quarto bloco. Eu gostaria, para avançarmos rumo a encaminhamentos que podem ser votados, gostaria de fazer um resumo daquilo que a área demandante já acatou. Eu entendo que as sugestões do professor Daniel de retirar o detalhamento das incubadoras, que vai também ao encontro da sugestão da professora Paola, das divisões, foi acatado, portanto não precisa ser colocado em votação. A sugestão de vários conselheiros, desde a primeira fala do conselheiro Rony Matos e vários outros, de detalhar a composição do CTC de acordo com o que está no regimento atual, também já foi acatada. Inclusive a atualização que foi relatada aqui, que amplia a participação. A sugestão do professor Daniel de inserir uma referência ao organograma junto ao regimento foi acatada. A inversão entre o primeiro e segundo inciso do artigo 2º também foi acatada. Então, nesse momento, me parece que a única questão ainda não acatada, eu consulto a área demandante antes de avançar com uma discussão sobre isso, se a área demandante aceita, junto com a composição do CTC, também detalhar as competências, conforme solicitado por vários conselheiros. A área demandante acata?
Sim.
Então, eu entendo que todas essas sugestões foram acatadas e não precisarão ser colocadas em votação individualmente. Portanto, solicito aos três conselheiros ainda inscritos que direcionem suas falas, se for necessário, no sentido de outras contribuições, porque essas todas já foram acatadas e incorporadas no documento. O quarto bloco inicia com a fala do conselheiro Edson.
Boa tarde a todos e todas. Parece que foi ontem que a gente tratou disso no expediente, mas parece que faz tanto tempo também, porque muitas das questões aparecem de novo aqui, né? E em relação à quantidade de divisões, eu me lembro que acho que principalmente os diretores de centro se preocupam muito com isso por conta do impacto que isso pode ter em relação à carga didática que surgiu da outra vez, mas ok, eu acho que os proponentes optaram por manter a mesma composição que apresentou no expediente, mas na verdade esse assunto foi discutido, eu mesmo mencionei essa questão da quantidade de divisões do expediente, né? Porque na verdade o que acontece em relação a isso é o seguinte, ok, ter uma divisão impacta em ter chefia, né? Quer dizer, hoje, na realidade, eu até na época eu me lembro que eu pedi para se fazer um comparativo em relação à quantidade de divisões que tem no centro, a quantidade de divisões que tem nas pró-reitorias, de modo que a gente pudesse estabelecer uma relação de proporção. Mas eu não vou gastar os meus 2 minutos finais com isso, senão eu não falo do principal. Mas essa questão da quantidade de divisões foi tratada, mas acho que a área demandante optou por trazer com a mesma quantidade. A minha preocupação está em relação à questão da própria composição e das competências do CTC. Porque, assim, a resolução anterior, a 116, no artigo 3º, ela aprova o regimento interno. Então, quem aprovou o regimento interno foi o Consune. Ao aprovar a resolução 116, o Consune aprovou o regimento, que é o anexo 1 da resolução. Na verdade, essa resolução está revogando, né? Então, está revogando a anterior. Então, não sei, está revogando o regimento também, né? Porque o regimento foi aprovado na 116. Aí, outra dúvida que eu tenho, né? Na fala que apareceu aqui, o CTC alterou a própria composição do CTC, pelo que foi dito aí da ata. Só que olhando as competências do CTC no artigo 9 da resolução do anexo 1 da 116, não me parece que seja. Essa é uma dúvida que eu tenho, tá? Dúvida. É competência do CTC alterar a própria composição do CTC? Olhando o anexo 1 da 116, não me parece que é. Aí, acho bastante interessante mesmo a gente explicitar a composição do CTC nessa resolução, né? Acho que me parece claro. Agora, a sugestão do Daniel de retirar as divisões da resolução parece interessante, mas, por outro lado, tem um problema aí, que é o seguinte, ok, se o CTC vai ser composto por todas as divisões, as chefias de divisões, na verdade, se a gente remete ao CTC criar novas divisões ou reestruturar, na verdade, parece que a gente também está deixando para lá a possibilidade de ter 10 divisões e aí você tem realmente um desequilíbrio na composição do CTC. Quer dizer, então, acho que esse olhar que a gente tem que ter também. Acho que é interessante ter a composição, enxugar, se for o caso, aquilo que pode ser mudado, mas também tomar o cuidado em relação a essa questão de você deixar aberto para criar e atualizar a composição do CTC.
Obrigado, professor Edson. Conselheira Paula. Nós temos nesse momento mais 3 inscritos. A Paula pela segunda vez, o conselheiro Rony pela terceira e o conselheiro Daniel pela segunda vez. Então, como as inscrições se repetem e os assuntos também, eu vou encerrar as inscrições durante a fala da conselheira Paula.
Bom, é sempre complicado quando as coisas vêm sempre em formato de resolução. Porque não é porque não foi tudo acatado. Tiveram várias sugestões, e com a questão das divisões também não foi acatado pelo Consune, né? Mas a área preferiu manter todas essas divisões. Eu também concordo que seria importante ter as divisões claramente estabelecidas. é até um reconhecimento pelo trabalho dessas pessoas e esclarecedor. Acho um pouco confuso essa questão do CTC modificar o estatuto, sendo que ainda é vigente um estatuto. A resolução ainda está em vigor, enquanto essa não passar a vigorar. Inclusive, não fazia parte das competências, pelo que eu pude levantar aqui também. O que eu consegui avaliar é que as três primeiras divisões se sobrepõem com as três outras. Então, a divisão de propriedade intelectual, tem coisas que agora a divisão de inteligência estratégica vai passar a fazer. A DET também fazia diversas atividades que agora estão divididas com a divisão de incubadoras e parques tecnológicos. Então, fica uma sobreposição de atividades, talvez necessária, mas fica claramente... Talvez o que valeria a pena fazer seriam três divisões e elas se dividem lá dentro. Né? Bom, concordo com a Maria Isabel que o CTC deveria estar bem claro aqui, tanto as atribuições quanto as competências do CTC e sua composição, né? Porque ele está acima da coordenação da incubadora. Então, a minha sugestão era que tudo aparecesse nesta resolução.
Obrigado, conselheira Paula. Conselheiro Rony?
Eu faço coro às palavras do professor Edson. Eu tenho uma preocupação nessa questão que o professor Wagner, né, que é o relator, isso, mencionou que teve modificação nas competências aprovadas em maio, mas esse conselho não delegou competência nesse sentido. Entendeu? Então, eu estou muito preocupado, porque os setores, as divisões dessa universidade estão extrapolando as delegações de competência deste conselho. Isso não pode ocorrer. Nós, como conselheiros, não podemos permitir. Compete a nós fiscalizar o nosso regimento, fiscalizar as nossas resoluções. Nós não podemos deixar isso acontecer, nobres conselheiros. Então, eu solicito novamente, complementando as palavras da conselheira Isabel, que conste as competências do CTC nesta resolução, que a área já atendeu, né? Que vai acatar? Sim? Então, acho que temos as competências, sim ou não? Sim. Tá, então precisamos definir quais competências serão elencadas na resolução, correto? Posso fazer uma proposta, então?
A palavra está como conselheiro Rony. Se quiser fazer a proposta no seu tempo de fala, pode fazer.
Tá, então eu vou secundar a proposta da conselheira Maria Isabel, que já apresentou este conselho. E peço que a agência de inovação tome este cuidado para não extrapolar as delegações de competência deste conselho. Ok? No momento é só.
Isso termina o quarto bloco e a palavra volta para a demandante. Inicialmente para o relator.
Professora Ana Patrícia.
Bom, tentar ser breves porque a agenda é longa, não é? Eu confesso que eu não sei exatamente qual conselheiro fez o comentário em relação à composição do CTC, talvez a conselheira Isabel. Eu reitero aqui, nós fizemos uma consulta ao Conselho Técnico Científico que fez a sua respectiva aprovação. Naturalmente, o que está em vigência hoje é a Resolução 116. Aqui nós colocamos para vocês, diante até das discussões, do andar das discussões, essa composição do CTC, que fica, portanto, para discussão. Me parece que, inclusive, já foi acatada, nosso reitor já fez até a menção a isso. Em relação às áreas diferentes, eu tenho que respeitosamente discordar da conselheira Paula. Embora pareçam atribuições muito semelhantes, elas têm atribuições distintas, elas cabem e comportam resultados diferentes. A área de inteligência estratégica, naturalmente, senhores, a gente está falando aqui de uma terminologia, de um conjunto de atribuições que talvez não sejam do senso comum, né? A área de inovação e de promoção da inovação, ela é uma área muito específica, talvez fique diferente, o entendimento seja distinto de leitura a partir de diferentes olhos, né? Mas são atribuições diferentes, até porque não faz muito sentido convocar ou atribuir, criar novas áreas para situações que são muito semelhantes, que redundarão em resultados muito semelhantes. Esse tipo de situação eu particularmente não referendaria. Na condição de coordenadora da agência, quem fez a proposição, eu dificilmente faria algo que seja tão semelhante do ponto de vista do resultado. Falei sobre a questão da consulta ao CTC e reitero também meu compromisso como dirigente. Me parece que essas questões foram todas já colocadas por ocasião do convite feito pelo professor Klaus, mas eu acho que o compromisso está sendo reiterado aqui na condição de proponente. Eu acho que até onde me cabe ou cabe ao CTC cobrir, naturalmente isso vai ser feito, até porque o CTC não é feito só de atores que compõem a agência de inovação. Você tem representações que estão presentes aqui, então eu acho que essa é uma questão que está pressuposta, né? Retomo, até para responder ao conselheiro Rony, a sugestão que já está acatada até pela professora, sugerida pela servidora Isabel, de compor na resolução todos os cargos que já estão mencionados, foram mencionados aqui e que já foram aprovados por ocasião da reunião do CTC. A gente pode perfeitamente colocar isso na resolução, o que, inclusive, pormenoriza a preocupação dos senhores, porque uma vez que isso está e consta na resolução, qualquer alteração na composição do CTC vai ter que necessariamente passar pelo Consune. Não é isso, senhores? Se todos esses cargos e a representação constarão na resolução, qualquer alteração na composição do CTC volta para essa casa. Então, não me parece que essa seja uma preocupação que os conselheiros devem ter na medida em que você tem a inclusão desses dados na própria resolução. E, por consequência, as atribuições podem também, eu não vejo problema nenhum, estarem presentes na própria resolução. Não vejo problemas para isso.
Nós temos o quinto bloco. Não temos mais inscritos e depois vamos tratar do encaminhamento. Pode ser, professor André, vamos ouvir as inscrições remanescentes. Conselheiro Daniel Panzarelli.
Bom, estou considerando o que já foi acatado para não voltar a discutir, né? Só apontar, talvez para, quem sabe, tranquilizar os conselheiros, a PROEC passou recentemente por um processo de mudança das divisões internas e depois por conta do processo de implantação do novo sistema de gestão, há toda uma regulamentação de como se faz isso, né? Então, a supervisão da SUGEP, inclusive, não é simplesmente se resolver criar ou extinguir, mas há todo um acompanhamento, a demonstração de qual é a especificidade de uma nova divisão ou por que uma divisão pode ser fundida com outra ou algo do tipo, né? Então, é um processo ainda recente, eu sei porque a PROEC foi piloto nesse processo, né? Mas a gente tem lá uma série de informações para fornecer para a Pró-Reitoria de Planejamento e também para a SUGEP para justificar as alterações. Então, isso só para dizer que não vai ficar simplesmente a cargo do CTC arbitrariamente criar ou não, mas ele vai fazer a avaliação conforme enfim, os interesses da gestão, tendo que cumprir uma série de requisitos técnicos de gestão de pessoas de planejamento institucional, né? Então, isso me deixa bastante tranquilo com essa questão. E a outra observação só é que eu entendo que é natural que o CTC tenha discutido uma proposta de regimento para enviar para cá, né? Quer dizer, seria esquisito se apenas a coordenação da agência tivesse escrito um regimento novo e mandado para cá. Eu fiz a leitura que foi nesse espírito, quer dizer, não é que o CTC alterou o próprio regimento, mas aprovou o novo regimento que foi encaminhado para cá, que nós pedimos para tirar aquele anexo todo, o regimento todo, fazer a resolução mais enxuta, né? E entendo que isso é com bastante naturalidade, como acontece nas outras instâncias, quer dizer, a proposta que vai passar daqui a pouco, que diz respeito à alteração do próprio Comitê de Extensão Universitária, foi aprovado no Comitê de Extensão Universitária, claro que só entra em vigência depois que for aprovado por este Conselho, né? Mas há uma discussão prévia. Isso para dizer que o que me tranquiliza na votação e aprovação da proposta, acatadas aí as incorporadas as sugestões. Estou bastante tranquilo para a gente votar.
Conselheiro Rosante.
Então, eu tenho uma proposta de encaminhamento, que confesso não estou muito seguro, mas vou fazer, porque eu acho que de algum modo contempla boa parte das propostas. Eu sugeriria concretamente uma revisão na redação do artigo 3º, nos seguintes termos. O Conselho Técnico-Científico, CTC, deverá analisar e propor o regimento interno da Agência de Inovação, da UFABC, o qual deverá ser submetido num prazo de, sei lá, 60 dias, por exemplo, ao Consune. Aí fica o acordado que todas essas sugestões já acatadas pela área, por exemplo, a incorporação das atribuições e competências, essa reformulação que o professor Daniel sugeriu, que acho que provavelmente já estão contempladas nessa proposta que o próprio CTC já debateu, aí esses detalhes todos entrariam nessa proposta de regimento, que entraria seria num outro momento. Aqui ficaria basicamente a descrição do CTC, quem são as pessoas, e essa redação aí no artigo 3º, do jeito que eu mencionei.
Obrigado, conselheiro Rosante. Nós não temos mais inscritos no quinto bloco, mas eu me lembro da manifestação do professor André também como uma sugestão de encaminhamento. Então, vamos dar a palavra para ele agora.
Desculpe, parece que já no expediente foi proposto pelo conselho que o anexo, que seria o novo regimento, não fosse encaminhado para a votação. Me parece que, já que estamos substituindo uma resolução que tem esse anexo, seria de bom grado que esse anexo fizesse parte da resolução. Por outro lado, nós temos um problema, que é um conflito com esse artigo 3º. Quem deve analisar e aprovar o regimento interno é justamente o CTC. Caso esse artigo não estivesse aí, a minha proposta seria remover esse assunto de pauta até que um novo anexo viesse juntamente com essa resolução para a apreciação desse conselho, ou seja, voltar atrás a uma resolução, digamos assim, dada por esse conselho no expediente anterior. Eu não participei, infelizmente, do expediente.
Obrigado, professor André. Uma questão de ordem.
Na verdade, o André secundou o que eu tinha proposto, né? Eu tinha proposto isso na minha... Uma das coisas que eu tinha proposto era essa. Por quê? Porque justamente eu fiz uma pergunta que ela não foi respondida se... Quando eu trouxe à tona a questão das competências do CTC, se nós também traríamos da 116 o artigo 9º na sua íntegra, ou se abriríamos a questão para discussão, e aí, nesse sentido, eu tinha pedido a retirada, o que foi exatamente o que o André falou agora, a retirada até que viesse a redação nova com quais seriam as competências do CTC. Eu fiz essa pergunta que ela ficou no ar o tempo todo e agora ela foi retomada. Então, esse que é o meu esclarecimento. Como que isso foi se ficou?
Bom, muito bem. Então, pelas anotações que eu fiz aqui, entre os assuntos acatados pela área demandante e a transferência de toda a lista das competências do CTC para a resolução em questão, que é o artigo 9º, conforme a conselheira Maria Isabel está sugerindo. Isso foi acatado. A composição do CTC e as competências dele. Gostaria de fazer uma consideração aqui sobre a sugestão de o regimento interno voltar para cá. Isso é uma solução possível, mas ela cria uma situação pouco esdrúxula, porque o regimento interno de um órgão é interno porque ele é aprovado internamente. Isso se aplica ao próprio Consune. Esse conselho aprovou seu regimento interno. O CONCEP aprovou o regimento interno do CONCEP. Então, o regimento interno não é aprovado por uma instância externa. O que, se seguíssemos esse precedente, o próprio regimento interno dessa casa teria que ser aprovado por um órgão externo, que não foi o caso, nem deveria ser. Agora, no lugar de uma aprovação do regimento interno, acho que o que cabe ao Conselho Superior é dar nessa resolução as diretrizes para esse regimento interno. Aquilo que o regimento interno deve seguir. E isso se faz por meio das várias sugestões que foram feitas aqui. A lista dos integrantes, então o CTC não terá poderes para mudar sua própria composição. A lista das competências, então o CTC não terá competência para mudar sua própria competência. O que resta para um regimento interno são aspectos procedurais. Frequência de reuniões, organização das reuniões, isso realmente são assuntos de natureza administrativa interna, que não cabe dar diretrizes a partir de um Conselho Superior. Então, consulto a área demandante, sobre a interpretação da área demandante. Minha interpretação é que, ou minha leitura do que foi acatado, é que já foram acatadas todas essas modificações sugeridas, correto?
Sim.
Bom, professor Wagner, relator, suas considerações finais?
De acordo com a última proposta, a incorporação do que já foi apresentado aqui e as considerações feitas pela mesa.
Professor Ana Patrícia?
Perfeito. É isso. Sigo o professor Wagner.
Muito bem. Então, me parece que, como todas as sugestões, como em relação aos divisores, ao organograma, ao CTC, à transferência do artigo 9 foram acatados, nós temos efetivamente duas propostas ainda na mesa. Uma delas é a aprovação do documento com todas essas modificações, e a outra é a proposta de retirar esse assunto da pauta e rediscutir ele, professor André, como foi sua redação exata?
Na verdade, a retirada de pauta é só para que a gente tivesse um anexo, né, para que os conselheiros tivessem um anexo robusto e estruturado. Ao invés de alterar o texto da própria resolução, todas essas alterações estariam presentes no anexo. Por exemplo, a própria agência de inovação teria como estrutura uma coordenação geral definida, de acordo com a 116, né, no anexo, pelo pró-reitor de pesquisa. Então, acredito que isso vá mudar totalmente o ponto de vista do que é a agência de inovação. Então, nós conselheiros teríamos que ter um anexo similar, né, um paralelo com esse da 116, para que pudéssemos votar o texto na íntegra. Esse é o meu entendimento. Então, as alterações não estão relacionadas apenas com o CTC, mas com toda a estrutura da agência.
Conselheiro Edson, uma sugestão de encaminhamento?
Na verdade, como você falou, da gente votar o documento como todo, eu acho que a gente precisava explicitar e discutir a composição do CTC, né? Porque eu, por exemplo, não me sinto confortável com a atual composição do CTC, na seguinte linha, de que eu acho que ela já, como já foi colocado na própria fala do conselheiro Rony, acho que há um número extenso de representantes da própria agência de inovação dentro do CTC. A minha sugestão, e aí eu consulto, inclusive, a Ana Patrícia, que está aqui, né, que conhece do setor. Assim, a minha impressão é que eu tenho sugiro duas possibilidades, né, para a gente discutir. Uma, que as chefias de divisão não façam parte do CTC. Né? Aí a análise é essa, a chefia de divisão não fazer parte do CTC. Ou, se tiver que fazer parte do CTC, que não sejam todas, que se estabeleça um número máximo, de modo que a gente tenha uma maioria externa no CTC em relação à agência de inovação. Então, sei lá, colocar um limite de dois representantes da chefia de divisão, ou, ou nenhum, não sei. Essa é a proposta.
Só queria, em termos de encaminhamento, eu acho que essa questão que o professor Edson coloca realmente pode resolver a questão de um aparente paradoxo. Porque se a composição do CTC são todas as suas divisões, e quem define o organograma da agência é o próprio CTC, ele pode estar redefinindo a sua composição, a rigor. Então, eu acho que essa solução, talvez aí uma sugestão e uma consulta, é escolher um número de representantes da agência indicado dentre suas divisões para compor o CTC, evita a questão de um desequilíbrio, caso detectado pela própria CTC haja necessidade de aumento do número de agências, de uma redivisão do seu trabalho, né? E, ao mesmo tempo, resolve esse paradoxo no sentido de ele não vai redefinir a composição e o balanço de representação dentro do próprio conselho. Talvez isso possa ser uma solução, porque realmente, se isso fica indefinido, pode levar a essa sugestão. Eu acho que, na medida em que o Consune estabelece qual é a composição e quais são as competências, me parece muito razoável que, justamente, o regimento interno fique por conta do próprio Conselho Técnico Científico, que vai definir todas as atribuições da própria agência e tudo mais. É um modelo que a gente tem tentado adotar em todos os demais órgãos vinculados, né? É isso.
Consultam a demandante se acata essa sugestão de limitar a quantidade de divisões que integram o CTC e qual é a quantidade desse teto considerada razoável.
Posso fazer uma ponderação? Me permitam fazer uma ponderação antes da gente opinar ou se manifestar? Me perdoem, a gente está estendendo um pouquinho mais o assunto, mas eu não consegui entender a razão do pleito, considerando que a gente já tem uma composição que já foi votada por esta casa há alguns anos atrás. Portanto, a agência de inovação já funciona desta maneira e, portanto, o seu conselho técnico-científico continua da mesma maneira que foi aprovada por essa casa há algum tempo atrás, e ainda prevalecendo a maioria de agentes externos. Veja, a gente não coloca o CTC como parte, ou o contrário, nós não temos no CTC um conjunto expressivo dos chefes de divisão à toa. O conselho técnico-científico ele tem uma função científica. Nada melhor do que você ter os coordenadores de área orientando as questões que são deliberadas dentro deste espectro de decisões. Me parece estranho você eleger dois ou três conselheiros que são parte da agência em detrimento de outros. Não consigo entender a razão para a qual fazer esse tipo de movimento. Não consigo entender. Então, eu tenho dos seis ou dos cinco chefes de divisão, eu tenho que eleger dois ou três para fazer a composição. Isso também soa estranho. De maneira muito franca, isso soa estranho.
Deixa eu tentar esclarecer isso. Que a área demandante acatou a retirada da lista das divisões dessa resolução. Com isso, não há mais registro da quantidade de divisões no documento que está em aprovação. Não havendo mais esse registro, significa que, pelo menos falando em tese, o próprio CTC poderia criar um número inflado de divisões. Entendo que isso também é uma das preocupações do conselheiro Roni. Poderia criar não aqueles seis do seu argumento, mas 16 ou 26 ou qualquer número. Isso sim levaria a uma distorção muito grande, certamente não intencionada. Seria completamente não responsável fazer isso, mas a resolução não impediria isso. Então, se eu entendi correto a sugestão do professor Dácio, é limitar na composição do CTC a quantidade de divisões a 6, que é a quantidade explicitamente listada na sua proposta. O que na versão do professor Dácio, isso não seria uma fotografia do status quo, mas um teto. Mesmo se for criada uma sétima divisão um dia, não passará de 6 representantes. Dessa forma, não haverá um desequilíbrio, mesmo num cenário hipotético de criação de 16 divisões. Esse é o seu ponto, professor Dácio?
O cenário não é hipotético, ele é impossível.
Não, eu não estou preocupado com 16, mas com 7, com 8, com 9, e uma inconsistência que, ao propor uma nova divisão, isso tem que voltar para o consune. Nós estamos ao mesmo tempo, porque senão fica inconsistente. Se eu digo quem aprova o número de divisões, a infraestrutura é o CTC, e a composição do CTC está lá, que o número de divisões fica inconsistente. Eu estou tentando dar uma solução para essa inconsistência. E realmente eu não tinha proposto, não é proposta, que do quadro atual se escolha 2 ou 3. Mesmo porque esse equilíbrio de ter 6 internos, 6 externos e mais a diretoria, nos pareceu razoável. Então, assim, seria pegar o retrato de hoje, colocar esse número. Se houver a discussão de... ou em havendo um aumento do número de divisões, aí sim, se é o caso dessas divisões novas também comporem o CTC, nesta hipótese, vem para esse conselho discutir se é o caso ou não. Que aí é uma reformulação do CTC. Se não tem isso, você fica inconsistente. Pois não.
Primeira pergunta à mesa, se eu posso manifestar, porque eu e o professor Wagner somos uma chapa, ele está relatando, então nesse momento eu sou suplente dele. Eu posso me manifestar, professor Costa?
Pode.
É que foi acatado que na resolução contemplaria a composição do CTC, que já está definido os chefes das respectivas divisões da agência e os membros externos, que são em maioria. Então o CTC não pode criar uma divisão a mais, nem chamar membros externos, porque isso está perenizado na resolução. Então, essa discussão aqui, nesse exato momento, ela não faz sentido, com respeito aos conselheiros, porque ela não faz sentido. Porque, assim, já estaria na resolução, acho que no artigo 4, segundo a proposta do professor Daniel, que eu emendei, a composição do CTC, com as respectivas divisões e os respectivos membros externos, né? Eu não sei se isso saiu, né? Mas eu não vi proposta para tirar isso, mas isso estaria perenizado na resolução.
Uma parte, Arnaldo, pelo que eu tinha entendido, seria escrito assim: os chefes de divisões, sem explicitar o nome das...
Não, então, mas segundo a proposta deles, era para tirar da resolução, do regimento, a composição.
A Secretaria-Geral poderia projetar a resolução 116, porque nós estamos muito próximos, o anexo da 116, artigo 8º, nós estamos muito próximos de chegar a um consenso aqui. Acho que nós apenas precisamos ler juntos esse texto de novo. Artigo 8º da seção 2.
Tá, aproveitar o tempo. Acho que é sobre isso mesmo. Até, acho que complementar um pouquinho o que o Dácio disse, Ana Patrícia, assim. O CTC agora, a forma como está redigido aí, o CTC ele é um órgão de apoio executivo, propositivo e consultivo. Na nova resolução, ele é deliberativo, né? Então, acho que tem uma mudança. Ele é deliberativo agora. A indicação da chefia de cada divisão, a chefia de cada divisão, ela não é eleita, não é um membro eleito. Eu imagino que isso vai ser convidado e assim por diante. Então, assim, por isso que ter a preocupação com a composição do CTC mais externo é importante, inclusive para que este conselho se sinta confortável, inclusive a delegar ao CTC a aprovação do próprio regimento interno. Acho que um pouco é essa questão.
Está sendo projetado lá um artigo 8º. Eu entendo, pelo que entendi, que foram propostas duas modificações. A própria área demandante propõe colocar a Proretoria de Pesquisa como mais representante externo.
substituindo?
Estou quebrando o protocolo aqui, mas enfim, substituir a PROPLAD pela pró-reitoria de graduação.
Substituir a PROPLAD pela pró-reitoria de pesquisa.
E incluir a pró-reitoria de pesquisa, Reitor. E a substituição da PROPLAD pela pró-reitoria de graduação.
E a sugestão do professor Dácio, embasada nos comentários de vários conselheiros, é no inciso 2, onde consta o chefe de cada divisão técnica, dizer o chefe de cada divisão técnica até o limite de 6 integrantes. Será este? Nós estamos voltando à questão do mérito. O que nós decidimos aqui é que essa é a atribuição do CTC, a própria estruturação interna. O que nós damos aqui é a diretriz de não pode passar daquilo. Abaixo desse teto é a autonomia administrativa do próprio setor de se estruturar como bem entender. Não? Mas aqui damos um teto. A proposta é que o teto seja 6. Se não houver uma outra proposta, esse teto vai ser incorporado. Se alguém fizer uma proposta de um outro teto, vamos colocar uma em votação contra o outro.
Tem a proposta de 4, manter o que a gente tinha ali.
Muito bem. Área demandante? Acata 4 ou coloca em votação 6 contra 4?
Eu ainda acho que é uma situação muito constrangedora você ter 6 divisões e você simplesmente suprimir a presença de 2 dos chefes para atender esse requisito. Não me parece razoável.
Então, está mantida a área demandante, mantém 6. Então, antes de poder votar o documento como um todo, temos que votar. Agora estamos falando de sugestões de encaminhamento apenas.
Veja só, essa sugestão, quantos membros vão ser, se vai ter ou não, ela só é válida se a proposta que o Daniel colocou de retirar a composição do CTC da resolução for aprovada. Então, caso a proposta que o Daniel colocou não for aprovada, a estrutura do CTC, das divisões, ela fica determinada pela resolução, e essa discussão ela perde o sentido. Então eu quero propor que, primeiro, se vote a proposta do Daniel, se as pessoas concordarem com ela, aí se vê o que se faz, como que vai se colocar, se coloca... Hã?
Professor, conselheiro Colano, a proposta do conselheiro Daniel, ela foi acatada. Então não tem mais referência aos detalhes das divisões nesse documento.
Ok, então a gente está discutindo, na verdade, em reintroduzir aquilo que já estava descrito.
Não.
Enfim, a gente acaba voltando à resolução original. Você vai ter que discriminar a composição.
Não. Queria pedir só pela ordem, por favor. Okay.
Conselheiro Daniel.
A mesa começou a reunião pedindo celeridade na discussão. Me parece que as posições estão todas esclarecidas e há posições diferentes sobre a quantidade de membros. Acho que não é mais falta de esclarecimento, né? Podíamos, talvez, deliberar.
Muito bem. Conselheira Regina, questões de ordem apenas. Estamos prontos para votar.
Na verdade, era uma proposição de que, ao invés de dizer o número de membros, se indicasse uma proporcionalidade, porque é isso que está sendo a preocupação, pelo que eu entendi. É a proporcionalidade na representatividade de cada setor
então,
aí.
Então, por favor, faça uma proposta de uma redação que possa ser colocada em votação contra as outras.
Pelo que eu entendi, a atual proposta de 6 contempla 50% de um lado e de outro, né? Dos membros internos e dos membros externos. Eu não sei.
Bom, então, de propostas concretas, nós temos 4 chefes de cada divisão e 6 chefes, representantes das divisões até o limite de 6, ou 4 representantes. Tudo bem. Eu vou colocar uma em votação contra a outra. Não?
Estamos votando nesse momento não a redação, muito menos o documento como um todo. Estamos votando um valor do teto contra outro. Decidido o teto, vamos avançar para o documento. Os favoráveis a 6 representantes das divisões técnicas, por favor, se manifestem. 6. Os favoráveis a 4 representantes, por favor, se manifestem. Portanto, serão 4 representantes das divisões. Abstenções? Muito bem. Então, incorporado o teto de 4 representantes para as divisões.
Poderíamos já alterar a minuta de resolução? Direto agora, já no...
Sim. Esses dois artigos, o 8º e o 9º, vão ser incorporados na minuta da resolução.
Então, mas não podemos arrumar minuta agora para a gente votar depois na final toda modificada? Que passar para a área demandante, para a demandante alterar a minuta de resolução, acho que seria mais apropriado a gente alterar, a gente votar em algo que já está sendo certo, já está fechado completamente.
Eu entendo que está bem claro o que quer dizer copiar os artigos 8º e 9º para a minuta da resolução. Não sei se é necessário fazer esse Ctrl-C, Ctrl-V. Isso já foi... Então, área demandante, por favor. A mudança sugerida aqui, professora Paula pergunta, com relação aos pró-reitores, é a saída da PROPLAD e a entrada da pró-reitoria de pesquisa. Isso?
É isso mesmo.
Muito bem.
Bom. PROPLAD, a substituição da PROPLAD pela pró-reitoria de graduação e a inserção da PROPS, considerando a desvinculação.
Não é a PROPLAD pela pesquisa, é a PROPLAD pela graduação e a inserção da PROPS.
Isso, além da inserção.
Obrigado pela correção. Está claro, professora Paula? Muito bem.
Não, só tomar cuidado para não colar o artigo 8º, né, porque, na verdade, ele conflita com o inciso 2 do artigo 2º, porque o inciso 2 diz que o Conselho Técnico Científico, caracterizando-se como órgão deliberativo, propositivo e consultivo. Né? Então, não é exatamente aquela redação, só tomar o cuidado.
O conteúdo do artigo 8º sem seu caput, realmente. Os incisos que especificam a composição do CTC. Muito bem. Bom. Isso incorporado no texto da redação, também incorporado, conforme a sugestão da conselheira Maria Isabel, o artigo 9º. Nós continuamos, nesse momento, tendo apenas 2 propostas, a retirada da pauta, que é o conselheiro André, e a votação do documento com as modificações.
Uma alternativa, então, à retirada da pauta é a incorporação de todo o paralelo ao anexo aqui da 116, no texto da resolução. Por exemplo, os artigos 3º, 4º e 5º, eles também deveriam ser incorporados com uma certa... tentando se buscar o paralelismo. Mais uma vez, a coordenação geral, me parece que mudou o nome, seria diretoria, é isso? Então, já a referência à composição do CTC, o texto está falando em coordenação geral e não em diretoria. Essa diretoria, ela é... fazendo um paralelo com a anterior coordenação geral, de acordo com o artigo 5º da 116, nomeada pelo pró-reitor. Aqui nós estaríamos fazendo a nomeação, ou melhor, o reitor estaria fazendo essa nomeação. A competência desse coordenador ou desse diretor, que eu acredito que também as competências deveriam estar presentes, assim como as competências do Conselho Técnico e das divisões técnicas. Ou seja, eu não vejo outra saída. Ou a gente incorpora um paralelo ao anexo dessa 116 no texto, ou a gente mantém um paralelo como um anexo dessa nova resolução. Muito
bem. Então eu entendo que o conselheiro André muda a sua proposta.
Uma questão não, de ordem, reitor. Nós temos essas duas saídas, né?
Uma questão de ordem, reitor.
Primeira questão.
Só já, uma questão. Posso finalizar? O que eu acredito é que a nova resolução, para que nós tenhamos um paralelo com a 116, ela deve conter toda essa estrutura do anexo da 116, remodelado de acordo com os anseios da área demandante.
Isso, é isso que isso nós deveríamos votar. Isso substitui sua proposta anterior.
Não,
então,
veja.
O conselheiro André faz duas propostas distintas.
Mutualmente excludentes. Ou a gente mantém o conteúdo dentro do bloco, do texto da nova resolução, ou lançamos tudo isso, inclusive a composição do conselho técnico, para um anexo.
Mas sua proposta anterior foi retirada da pauta. Essa, então, não está mantida.
Então, coloque como uma segunda proposta de André Terovic.
Então, nós temos duas propostas do professor André, mutualmente excludentes. Nenhuma das duas, nesse momento, foi secundada. Então, primeiro, para poder avançar como debate, eu pergunto se um conselheiro secunda a primeira proposta do professor André, que é retirada da pauta. Microfone.
Com todo respeito, guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa que você, na CG, você excluir um coordenador de curso para manter a proporcionalidade, em vez de trazer gente de fora, que é um conselho técnico. Não faz sentido. A ficar com esse encaminhamento, eu tiraria de pauta.
Nós temos ainda a segunda proposta do conselheiro André, que é mutuamente excludente como a primeira. Alguém secunda a proposta 2 do conselheiro André? Não? Então, estão em votação a primeira proposta e a segunda proposta. A primeira proposta do professor André e a proposta da redação com as modificações incorporadas. Consulto primeiro a área demandante se ela quer a votação do documento ou a carta a proposta de retirada de pauta.
Votação.
Votação, muito bem. Então, ficou claro o que está em votação. Eu vou primeiro colocar em votação se a proposta de encaminhamento do André contra a proposta de encaminhamento da área demandante. Portanto, vamos votar ou vamos retirar a pauta? Os conselheiros favoráveis a deliberar esse assunto, por favor, se manifestem. Votar hoje. Votar hoje. Hum? 23. Os conselheiros favoráveis à retirada desse assunto da pauta, por favor, se manifestem. Abstenções. Também. Portanto, votaremos esse assunto hoje. As propostas feitas foram todas acatadas. A redação do artigo, dos incisos 1 a 6, que está sendo projetada, como conselheiro Boni.
E a proposta que havia sido feita pelo professor Rosanti foi retirada? Ah, retirou, então tá bom.
Conselheiro, obrigado.
Obrigado.
Muito bem. Então, está claro o que está em votação. A proposta com todas as modificações acatadas, com o limite de 4 para a quantidade de chefes das divisões que entram no CTC e com a incorporação também do conteúdo do artigo 9 que detalha as competências.
Desculpa,
proposta está em votação. E não temos nenhuma proposta alternativa.
Posso só? Eu acho que faltou ali, uma das atribuições do Conselho Técnico Científico é propor o regimento interno e tal. Faltou isso. Acho que isso era bom que tivesse.
Isso está na própria resolução. Isso não está nesse anexo. Isso está na minuta da resolução. Isso é o artigo 3º. deverá analisar e aprovar o regimento interno. Muito bem. Bom, então eu coloco em votação o documento como um todo, com todas essas modificações. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. Então está aprovada essa resolução. Eu agradeço a demandante e nós avançamos para o próximo assunto da pauta, que é a apreciação do regimento interno das comissões disciplinares discentes. A relatora desse assunto seria a professora Marcela Sorelli. A professora Marcela, nesse momento, ainda está em uma banca e não poderá se afastar. Então, ela indicou o conselheiro Arnaldo para ler o relato da professora Marcela. Professor Arnaldo, por favor.
Obrigado, reitor. Vou ler o relatório feito pela professora Marcela Sorelli, contexto histórico da proposta. O regime interno das comissões disciplinares discentes da UFABC foi apresentado na primeira sessão ordinária do CONSUNE com a finalidade de regulamentar os procedimentos a serem adotados em casos de conduta irregulares de discentes na UFABC. Este regimento está de acordo com o artigo 81 do Regimento Geral da UFABC. Durante a primeira sessão ordinária do CONSUNE, foram realizadas algumas sugestões acatadas pela área demandante. Avaliação. Segue abaixo proposta de alteração e inclusão. Primeiro, proposta original. O artigo 2 passa a ter a seguinte redação. Sugestão de alteração. Artigo 2º. Pós-graduação de extensão e cultura, após consulta à comunidade via processo eleitoral por mandato de 2 anos, permitiria uma única recondução. Então, nesse caso, a modificação é o processo eleitoral. Segunda a sugestão de inclusão, o artigo 5º, item H, garantir que a comunidade tenha conhecimento da existência da CCD através de divulgação frequente de endereço eletrônico e das funções da mesma. Terceira sugestão de inclusão, no artigo 5º, item G, passa a ter o item G, comunicar regularmente à comunidade o endereço eletrônico e as funções da CDD. Quarto, na proposta original do artigo 10, a redação versava: as deliberações da CDD serão encaminhadas ao respectivo pró-reitor, a quem caberá a decisão final sobre o processo. A sugestão de alteração, o artigo 10 ficaria: as deliberações da CDD serão levantadas a efeito pelo respectivo pró-reitor, a quem caberá publicar portaria com decisão final sobre o processo. Então, a decisão não passa a ser mais monocrática, passa a ser da própria CDD. Quinto, na proposta original, no artigo 17º, o 10, decisão final do pró-reitor, e o item 11, aplicação da sanção quando cabível por meio de uma portaria da pró-reitoria. A sugestão de alteração, nós passamos a ter no inciso 10, a decisão final da comissão e o encaminhamento para aplicação da sanção e publicação pelo pró-reitor, e inciso 11º, aplicação da sanção, quando cabível, por meio de portaria da pró-reitoria. Conclusão, de acordo com as sugestões realizadas, essa relatoria é favorável à aprovação desse regimento. A área demandante acatou todas as sugestões que foram feitas pelos alunos, pelo menos segundo a informação que me foi passada. Está presente aqui na sala o professor Luiz Fernando, que conduziu esse tema no expediente. Então, ele tem substância para falar sobre o tema. Quer se manifestar, professor?
Fernando, senhor Luiz.
Desculpa, Luiz.
De fato, né, a gente discutiu no expediente, foram feitas, né, algumas considerações, sugestões de modificação, algumas sugestões, a maioria delas partiu dos representantes discentes, foram acatadas, né, nós achamos pertinentes que fossem acatadas. Duas dessas alterações partiram do professor Dácio, né, que achou importante incluir a questão da publicização, né, da publicidade. Enfim, né, o histórico eu já tinha feito na ocasião, acho que o documento está maduro, né, para ser aprovado. Enfim, então, acho que é isso.
Obrigado. Arnaldo, Fernando. Então, o documento está em discussão. A primeira inscrita, a conselheira Tatiane.
Boa tarde, conselheiros.
Me causou surpresa quando eu verifiquei o texto, relator, que o senhor me disse que acatou o que eu tinha solicitado. Lembrando que o contexto dessa discussão é maio de 2016, até coloquei 2017 aqui, então como a coisa rola, né? E o contexto era da discussão de gênero, era o contexto da violência sexual, era o contexto de eleições que os alunos não conseguiam se candidatar, né? E uma das questões que eu coloquei é que não tinha essa de indicados pela pró-reitoria de graduação, alunos, não seriam indicados. O texto é o seguinte, docentes e técnicos serão indicados pelos pró-reitores, que deverão garantir a equidade de gênero na escolha, para mandato de 2 anos, permitido uma única recondução, certo? Por que equidade de gênero? Porque nós não queremos, isso vem das demandas dos movimentos sociais do FABC de mulheres, nós não queremos um conselho em que tenham 4, 6 homens para decidir sobre nossas vidas. E o mínimo que tem que se garantir nesse texto é equidade de gênero. Nós nem definimos número, nós poderíamos exigir no mínimo 50%. Nós colocamos só equidade, para que fique claro o que é para pensar nesse assunto. Segundo ponto, discentes serão eleitos pela comunidade para mandato de 1 ano, permitido uma única recondução. Por que que discentes é para mandato de 1 ano? O padrão de curso aqui são 4 anos. 25% da vida acadêmica da pessoa dedicada a uma comissão já é um tempo considerável, pensando na diversidade dos cursos. Exigir que o aluno fique metade do tempo, um aluno só, fique metade do tempo de uma comissão como essa, que tem um trabalho árduo, eu acho que é desproporcional, é inadequado. Por isso que foi solicitada uma diferenciação. Docentes e técnicos vão ser indicados e terão mandato de 2 anos e discentes mandato de 1 ano. Lembrando que a questão de gênero foi colocada pela indicação, a questão eleitoral de discentes não foi colocada porque é eleição, né? Nós preferimos deixar isso em aberto. Artigo 10, as deliberações serão encaminhadas ao próximo reitor, a quem caberá executar e publicizar. É o papel dele executar e publicizar, ele não tem que tomar decisão nenhuma. E no final, né, aplicação da sanção e publicização. Então, me causa surpresa o modo como o texto foi colocado, né, reduzido a questão de gênero, essa diferenciação que é importante para os alunos, vide a nossa participação, que já é dificultada por normas aprovadas por esses conselhos. Então, eu peço que o relator acate o que eu enviei em maio de 2016 para atender as demandas das comunidades a quem eu represento. Obrigada.
Não temos mais inscritos nesse momento. Eu vou manter as inscrições abertas, mas nesse momento eu já devolvo a palavra para o relator.
Só fazendo um esclarecimento, Tatiana, eu não sou o relator, eu estou lendo o Renato. O relato é a professora Marcela. Sim. Sim, substituto do substituto.
Eu sou a área demandante, a relatora seria a Marcela, eu fui o relator no expediente. Hoje eu não sou o relator.
Conforme o rito, a palavra volta para o relator. O relator não estando aqui, é o relator substituto que toma a palavra.
Passa a palavra para a área demandante.
Em seguida, poderia para a área demandante.
Bom, de fato, o que eu tomei por base foi o que a gente discutiu aqui na reunião. Pelo que eu me lembro, né, você não tinha colocado claramente essa proposta da questão da equidade de gênero. Eu não teria por que não acatá-la, me parece bastante razoável. O que me ficou da reunião e que eu procurei acatar, e que eu me lembro que no final a gente repassou, então, o que seria posto no regimento, o que eu me recordo da reunião, a gente pode talvez resgatar a ata da reunião, era a questão eleitoral. Né? Mas eu não vejo problema nenhum em incluir alguma menção à questão da equidade de gênero. E onde é que está a questão de 1 ano mesmo?
É no artigo 2º.
Artigo 2º, né? Eu vou ler aqui. As comissões disciplinares serão compostas cada uma por no mínimo 3 membros titulares e respectivos suplentes, escolhidos em proporção paritária, entre docentes, técnicos administrativos e discentes, indicados pelos pró-reitores de graduação, pós-graduação, extensão e cultura, após a comunidade via processo eleitoral, para mandatos de 2 anos, permitido uma única recondução. onde é que está a diferenciação de que os discentes teriam só um ano?
Ela está pedindo que tenha.
Ah. Eu posso devolver?
Não, só um esclarecimento. A solicitação é justamente que haja uma diferenciação.
Isso.
E o mandato dos discentes seja de um ano e não dois anos, como seria os demais. É correto isso, né?
Conselheira Paula Tiba.
Boa tarde a todos e todas. Eu queria só fazer um comentário com relação ao artigo 27. Fico um pouco em dúvida quanto ao comparecimento do investigado quando a convocação é feita sempre em horário comercial, digamos assim, né? No caso dos alunos do noturno, por exemplo, como que a gente garante que a comissão tenha disponibilidade de atender esses alunos? Eu acho que a única maneira da gente garantir é incluindo isso na resolução. Então, que o aluno teria direito de ser atendido naquele turno de matrícula dele, por exemplo. Uma sugestão. Obrigada.
Conselheira Maria Isabel?
Seria incluir um parágrafo, por exemplo, no 27, um parágrafo segundo.
Um momento. Nós vamos formar blocos de três. Depois a palavra volta. Conselheira Maria Isabel?
Na verdade, eu vou retomar um outro ponto da fala da Tati, que era um ponto que haviam pedido que eu trouxesse. A distinção, de fato, entre os membros, os servidores e os alunos, né? No caso, os servidores, uma possibilidade de indicação que não passasse pela via eleitoral e que os alunos houvesse essa consulta através de um processo eleitoral. Tendo em vista, assim, a dificuldade, muitas vezes, de divulgação dos processos eleitorais junto aos servidores. Então, seria mais interessante que você tivesse pessoas que pudessem ser indicadas pelos respectivos pró-reitores, né, de cada uma das áreas em questão, tanto os técnicos quanto os docentes, e que se eu entendi do início da fala da Tati, foi bem nesse sentido, que você tivesse indicação desses membros servidores e um processo eleitoral para os membros discentes das comissões.
Obrigado, conselheira Maria Isabel. Depois de três falas, a palavra volta para o relator. O relator está fazendo uma consulta à área demandante, então nós vamos avançar e ouvir a segunda inscrição da conselheira Tatiana.
Só uma correção. Nós tivemos uma conversa na última reunião sobre esse assunto e ficou combinado que nós enviaríamos para a Secretaria-Geral, num certo prazo, as alterações propostas. Em maio de 2016, eu encaminhei essas alterações propostas, essas que eu estou lendo para você, falando sobre gênero, diferenciando discentes dos servidores e enfatizando essa questão da publicização, das deliberações e que o papel do pró-reitor é executar, não vai tomar decisão nenhuma. Então, isso foi encaminhado para a Secretaria-Geral, ela tem essa documentação. Se quiser já colocar, porque assim, o negócio, após consulta à comunidade, ficou um texto ambíguo, esse texto que eu estou lendo aí, me assustei, porque eu estou enfatizar essa questão. Discentes serão eleitos pela comunidade para mandato de um ano, permitido uma única recondução. E a questão de gênero para os servidores. Né?
Obrigado. Obrigado, conselheira Tatiana. A palavra volta para o conselheiro Arnaldo.
Professor Cláudio, de fato, nos documentos que a professora Marcela deixou aqui, tem um e-mail da Tatiana, do dia 17 de maio de 2016, né? Então, com uma proposta de redação para o artigo 2º, que parece que teve algum desencontro de informação, não sei se isso não chegou na área demandante, a professora Marcela fez, acho que uma redação alternativa, mas enfim, a proposta de redação que a área demandante, que os alunos estão propondo, é a seguinte: artigo 2º, que está sendo projetado ali, muda um pouquinho da metade para o final, então eu vou ler a proposta. As comissões disciplinares discentes do FBDC serão compostas cada um por, no mínimo, 3 membros titulares e respectivos suplentes, escolhidos em proporção paritária entre os docentes técnicos administrativos e discentes. Docentes e técnicos serão indicados pelos pró-reitores de graduação, pós-graduação, extensão e cultura e deverão garantir equidade de gênero na escolha. Isso não tá, esse ponto específico não consta ali naquilo que está sendo projetado para vocês, né? Que deverão garantir equidade de gênero na escolha. Para um mandato de 2 anos, permitida uma recondução. E esse final também não consta no que está projetado. Discentes serão eleitos pela comunidade para um mandato de 1 ano, permitida uma única recondução. Esse parágrafo contempla a área demandante e que acata integralmente a sugestão dos alunos.
Posso fazer um rápido esclarecimento?
Só complementando a informação, desculpa, professor. Realmente, o que ficou acordado na reunião, na primeira reunião ordinária, foi que as solicitações de sugestões deveriam ser encaminhadas até um determinado prazo à Secretaria-Geral. A Secretaria-Geral retransmitiria para o relator escolhido e a área demandante, o que foi feito, provei que o professor Arnaldo está de posse desse e-mail. As incorporações do que foi acatado, o que não foi acatado, e as adequações que foram feitas, é que eu acho que causou esse ruído na comunicação. Mas nós vamos recuperar o e-mail da Tatiane só para projetar e a gente ter a redação que ela propôs.
Professor Fernando.
Não, só queria dizer, houve algum momento, algum mal-entendido, por alguma razão, talvez eu tenha recebido esse e-mail e não tenha levado em conta a redação que você propôs, porque eu me baseei na nossa discussão aqui, na reunião que a gente teve, quando o ponto estava no expediente. Então, foi um equívoco da minha parte não ter levado em conta o que você passou por e-mail. Eu estava levando em conta a nossa discussão aqui, por isso não entrou a questão da equidade de gênero, que eu acho perfeitamente razoável, acho uma demanda muito justa. E estou de acordo com essa sugestão. Se os demais estiverem de acordo, quer dizer, se as outras categorias entendem que a indicação pelo pró-reitor é suficiente, que não é necessário o processo eleitoral, eu não vejo necessidade de incluí-lo. E acho que no caso dos alunos, então, né, se é uma demanda que parte deles, acho razoável que haja a eleição.
Ficou em aberto ainda a pergunta da conselheira Paula sobre as convocações de horário comercial.
Isso. Com relação à sugestão da professora Paula, acho bastante razoável a gente incluir um segundo parágrafo, então, no artigo 27, né? Estabelecendo a possibilidade, né, de que os investigados sejam convocados no turno em que estão matriculados, né? Se eles assim preferirem, algo nesse sentido.
Obrigado, professor Fernando. Então, eu entendo que as sugestões da professora Paula e da conselheira Paula e da conselheira Tatiana foram incorporadas, acatadas. Conselheiro Arnaldo, correto?
Eu estou entendendo que sim. A Secretaria-Geral está recuperando o e-mail da Tatiana para projetar a redação exata para os conselheiros poderem ler, para ter uma análise pormenorizada, mas eu estou entendendo que todas as sugestões foram acatadas.
Muito bem. Então, neste momento, estamos apenas aguardando a projeção da redação explícita sugerida. Mas como as sugestões foram incorporadas, não precisamos colocá-las em votação em separado. Ou podemos, então, avançar para o próximo inscrito, que é o conselheiro Dapian.
Alô. Bem, eu queria parabenizar, primeiramente, o grupo que trabalhou nessa resolução pela elaboração desse regimento. Eu tenho um ponto de preocupação com relação à pós-graduação, que seria fazer um adendo ao que está sendo discutido aqui. Na pós-graduação, até onde eu sei, eu acho que a gente teve um caso só em toda a história da UFABC, talvez dois, de comissões disciplinares, certo? Onde alunos tiveram que ser investigados. Então, eu fico com um pouco de receio que, na verdade, nós não tenhamos nenhum aluno candidato a fazer parte dessa comissão, certo? Até aqui, nesse próprio conselho, eu acho que tem uma cadeira aberta dos estudantes de pós-graduação, acho que o nosso representante discente da pós-graduação não está aqui hoje. Na CPG, nós temos cadeiras de discentes abertos, então, e eu acho que é fundamental que tenha um representante discente
na comissão da pós-graduação, quando ela for feita. Então, a minha sugestão seria, embaixo de tudo que já foi sugerido pelos conselheiros, pelos colegas, seria colocar uma frase mais ou menos no seguinte sentido, ou com essa redação: caso não haja candidatos no processo de consulta, os membros discentes serão indicados pelo pró-reitor. Ponto.
Obrigado, conselheiro Dapian. Quem concede a parte, quem está com a palavra.
Claro. Acho que o artigo 35º são casos omissos, né? A ausência de candidatos, e, portanto, não temos quem faça parte. O próprio pró-reitor, eu acho que está contemplando aí. O pró-reitor nomeia. Obrigado.
Conselheiro Dapian, a palavra voltou.
Bem, por mim tudo bem, mas eu não sei, eu não faria essa uma leitura tão ampla da autonomia do pró-reitor, mas se o conselho faz essa leitura, eu me sinto satisfeito.
Acredito que sim, é melhor.
Muito bem. Então, caso não haja nenhuma proposta, e a demandante pode acatar ou não, e em seguida podemos votar essa proposta.
Mas, reitor, então, caso não haja nenhuma manifestação contrária a essa prática, interessante, inclusive constar em ata, para que dê alguma liberdade para o pró-reitor proceder dessa maneira, caso isso aconteça.
Bom. Nós temos a terceira inscrição da conselheira Tatiane. Sua fala se inicia agora, conselheira.
Então, eu discordo do conselheiro, eu acho que não tem que ter menção a isso, a ideia é que tem que ter eleição. Né? Não adianta nada eu ter um conselheiro indicado pelo pró-reitor, que é o nosso inimigo na disputa, muitas vezes, ainda mais na pós-graduação, onde são os mais fragilizados, né? São quase escravos da elite doutoral. Eu acho que a situação da pós-graduação é lamentável. E assim, eu não sei se vocês sabem, o Ministério Público está processando o FBC, tem um processo, porque aluno foi desligado indevidamente. Então, há uma caixa de Pandora na pós-graduação que o futuro dirá, né? Quando abrir uma CPI. Então, eu acho melhor não colocar isso no texto. Eu acho que os casos omissos, se acontecer de não ter eleição, mas nós vamos batalhar para que os alunos da pós-graduação se empoderem e saiam dessa condição de submissão. Obrigada.
Concede uma parte, Tatiana, como alternativa, porque eu vejo um problema no que o professor Gustavo apresenta, que é, caso não apareça candidato, a comissão não se compõe. Então, eu sugeriria que, em vez de ficar a nomeação do pró-reitor, pode competir aos representantes discentes, talvez não daqui, mas do CONCEP, que se reúne mensalmente. Né? Então, ficam os representantes discentes, caso não haja candidato no processo eleitoral.
Perfeito, está aprovado.
Bom, a palavra volta ao relator.
Não, está aprovado, como a Tati falou, está tudo aprovado.
Relator está de acordo, área demandante?
Eu estou de acordo com a sugestão do professor Daniel e acho que ela contempla a posição dos alunos.
Muito bem. Então, essa indicação será do CONCEP, correto? Dos representantes discentes do CONCEP.
É isso. Representante.
Caso
não haja inscrição,
caso não haja representantes discentes do CONCEP. Nessa eleição, um representante discente de cada comissão será indicado pelos representantes discentes do CONCEP. Muito bem. Bom, isso sendo incorporado, as outras sugestões também foram incorporadas e acatadas. Então, apenas nos resta votar o documento como um todo. A questão da eleição também já foi acatada, se eu entendo correto.
Professor Claus, só está projetando o artigo 2º com a redação Sim. nova, Por só favor. Para os conselheiros se sentirem à vontade para votar? Então, a proposta de alteração é essa do artigo 2º, que foi como eu li agora há pouco, acho que todos podem ler agora.
E o texto é no azul?
Isso, a parte azul é o que está sendo a proposta de modificação.
Poderia ler, por favor, para registrar aqui na gravação?
Então, as comissões disciplinares de ciências da UFABC serão compostas, cada um por no mínimo 3 membros titulares e respectivos suplentes, escolhidos em proporção primária, paritária entre docentes, técnicos administrativos e discentes. Docentes e técnicos serão indicados pelos pró-reitores de graduação, pós-graduação e extensão em cultura, que deverão garantir a equidade de gênero na escolha, para mandatos de 2 anos, permitida uma única recondição. Discentes serão eleitos pela comunidade para mandato de 1 ano, permitida uma única recondição.
Conselheira Tatiane?
Tá bem. Ok, mas tem que incluir o que o Panzarelli falou, né?
Sim, isso já está acatado. Área demandante, professor Fernando?
Estou de acordo.
De acordo. Conselheira Paula?
É uma sugestão de redação, eu acho que isso aí devia ser um parágrafo do artigo, não... Ou dois, inclusive. Um sobre a eleição e o outro...
Artigo 2º, parágrafo 1º, parágrafo 2º. Apenas para fins de organizar melhor a apresentação da resolução. Muito bem. Tendo chegado a um consenso sobre este assunto, eu encaminho para votação a resolução como um todo. Os favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. 0 contrários. Abstenções? 1 abstenção. Então, aprovado este assunto. Temos, antes de avançar com a pauta, uma questão de ordem do conselheiro Dapian.
Bem, senhores, eu gostaria eu sei que é meio extemporâneo esse pedido, mas eu gostaria de verificar a possibilidade de uma inversão na ordem da pauta agora, como solidariedade aqui ao professor Fernando Matos, que está aqui desde o começo da reunião nos acompanhando. Eu sei que ele tem compromissos e ele é o relator também, ele foi o relator na CPG do item número 10, então ele vai participar da relatoria do item número 10. Eu gostaria de verificar com o conselho se seria possível, para aproveitar o tempo do professor Fernando Matos, antecipar um pouco esse item para ser discutido agora.
A mesa está disposta a acatar. Eu pergunto, consulto, porém, o conselho se algum conselheiro se opõe. Se um conselheiro se opuser, vamos colocar em votação. Nenhum conselheiro se opõe, então a proposta está acatada e nós trataremos em seguida do 10º item da ordem do dia, que é a proposta de uma resolução que estabelece o fluxo de apresentação e aprovação de propostas de novos programas de pós-graduação. Inicialmente, a palavra é do pró-reitor de pós-graduação para encaminhar esse assunto.
Bem, esse item foi uma sugestão da reitoria que fosse elaborado, que partiu ou apareceu quando da discussão de novos programas de pós-graduação aqui no Consune mesmo. Todo ano surgiam as mesmas dúvidas sobre qual era o melhor fluxo a ser dado, antes Consune, antes Concep, etc, etc. Então, surgiu a ideia de fazer uma resolução qualificando exatamente como é feito e qual a ordem de discussão desses itens, certo? Os conselhos de centro também questionaram esses pontos várias vezes, então a ideia é trazer uma resolução que foi discutida na CPG e o professor Fernando Matos foi o relator durante a CPG, então passo a palavra para o professor Fernando para que faça a sua fala.
Professor Fernando.
Bom, primeiramente eu agradeço aos conselheiros pela inversão dos pontos. Na verdade, eu tenho de fato uma reunião às 17h30 em São Bernardo, de uma comissão instituída pela CPG, né, inclusive. Mas, enfim, eu fiz o relato na CPG, né, eu vou ler alguns trechos, né, então eu comecei dizendo, né, que, tendo em vista a ausência de uma normativa interna estabelecendo claramente como deve ser o fluxo, a pró-reitoria entendeu por bem propor ao Conselho Universitário a aprovação de uma resolução sobre isso. Entendemos que a existência de regras claras e bem definidas sobre o fluxo a ser seguido na propositura de novos programas de pós-graduação é benéfica para todos os concernidos, né? Acho que a existência de uma regra clara quanto a isso é muito positiva, né? O documento ele é simples e claro, né? De modo geral, ele apenas formaliza, né, procedimentos que já eram habitualmente adotados no trâmite das novas propostas. E aí... tem uma inovação, né, que seria essa figura do parecerista externo. E aí, com relação a esse ponto, o que eu sugeri na CPG, né, foi que ou ele fosse retirado, ou em sendo mantido, né, quer dizer, esse possível recurso a um parecerista externo, a decisão fosse tomada não pela própria EG, mas sim pela CPG, que é o órgão colegiado. né, para evitar que houvesse, eventualmente, em casos extremos, um tratamento desigual para diferentes propostas. Né? Então, caberia a CPG deliberar se é o caso de pedir parecer externo. Né? E aí a outra proposta que eu fiz, né, era a inclusão de uma previsão normativa de quem apresenta a proposta à CPG. Né, se o proponente é um relator que não faz parte do corpo docente envolvido. Né, que acho que a gente, né, teve recentemente um questionamento a esse respeito na CPG, né, porque houve um curso cujo relator foi o proponente e outro curso cujo relator não era da área proponente, enfim. Então, acho que a ideia é que haja uma mesma regra para todos os casos. Né. E aí, enfim, a minha proposta foi que esses pontos fossem discutidos na CPG para que o documento fosse aprovado. Eles foram discutidos e houve modificações nesse sentido que eu sugeri. Né. Então, isso está na resolução. Né? Essas duas alterações foram incluídas já no texto da resolução, tal como ela veio para cá. Né?
Então, obrigado, professor Fernando. Então, o assunto está em discussão. Alguém gostaria de se manifestar? Conselheiro André?
Eu proponho a remoção do parecerista nessa instância. O projeto como um todo já vai ser avaliado por pares numa instância externa. Eu acho que seria uma questão de economia, até não vejo necessidade.
Neste momento não temos outros inscritos. Eu vou manter as inscrições abertas, mas já devolvo a palavra para a área demandante. Deixa-me ver aqui, nós estamos... Devolvo para... Desculpa a confusão, no assunto anterior o professor Fernando era relator, era área demandante, nessa ele é relator. Então, está aqui em duas funções para dois assuntos diferentes. Professor Fernando.
Bom, essa foi a minha proposta original lá na CPG. Né? Como está no relato, né, eu sugeri ou retirá-lo ou modificá-lo de modo que fosse a CPG e não a ProPG. Então, a princípio, né, eu também via desse modo, mas na CPG foi colocado, não, pode deixar, é só em casos extremos, mas eu também entendo, né, vai ter o julgamento pela CAPES, acho que os docentes da instituição são suficientemente gabaritados para avaliar as propostas, né, então, a princípio, tendo a concordar com essa ideia, mas, enfim, caso de ouvir os demais conselheiros.
Bom, não temos mais inscritos, então nós temos uma proposta do professor André. Alguém segunda essa proposta? Conselheiro Rodrigues segunda essa proposta. Então nós temos um assunto a ser votado antes de votar o documento como um todo, que é a possibilidade da CPG solicitar um parecer externo. Esclarecendo que na redação original essa atribuição seria da pró-reitoria, a própria CPG optou por chamar essa responsabilidade para si. Isso é a proposta que está sendo apresentada e nós temos a contraproposta de eliminar esse parecer externo. Então, vou votar uma proposta contra a outra. Conselheira Tatiane, sobre este assunto, se não, eu já vou encaminhar este para a votação e depois tratamos do seu.
Eu estou com uma dúvida sobre essa questão. Por que a CPG quer todos esses poderes, inclusive de influir na questão do parecer? E ela está tendo algum problema com a própria PG? Por que teve essa formatação da CPG ganhar tantos poderes?
Conselheiro Dapiam?
Quem tem os poderes é a CPG. Não estamos dando nenhum poder a mais para ela. Né? Certo? Não há... Eu não...
De fato, a CPG hoje tem o poder de aprovar ou não e também de solicitar um parecer ou não de acordo com a deliberação da própria CPG. Eu vou votar, então, a manutenção da possibilidade, não da obrigatoriedade, da possibilidade de um parecer externo contra a retirada dessa possibilidade. Os favoráveis a facultar a CPG a obtenção de um parecer externo, de um parecer externo, por favor, se manifestem. Favoráveis à possibilidade de um parecer externo. Contrários à possibilidade de um parecer externo. Treze. Então, não haverá possibilidade de uma... Abstenções? Obrigado, conselheira Paula. Abstenções? 9 abstenções. Então, não haverá parecer externo.
Eu até justificando meu voto, porque eu acho que, tendo a CPG, ela tem absolutamente, independente de darmos ou não, ela pode, a qualquer momento, deliberar internamente, pedir ou não. Como está colocado como uma questão absolutamente excepcional, eu acho que me parece estranho a gente deliberar que ela pode pedir. Qualquer um de nós podemos pedir, desde que justifiquemos, desde que estabelecemos isso democraticamente, transparente, de forma transparente. É mais, enfim, está colocado.
Conselheiro Edson pediu a palavra.
Sobre então, esse posso me dar uma parte que, na verdade, eu não tive tempo de falar nem sobre a questão do parecer externo que a gente...
Eu passei a palavra para o...
Mas era a ideia, realmente não é uma coisa que se sai, não causa tanta falta. O objetivo, só para explicar para o Conselho, era simplesmente possibilitar trazer novas sugestões sobre áreas que a CPG não conheça muito bem, trazer novas sugestões a serem incorporadas. Era uma oportunidade a mais de discussão. Mas eu confesso que não é uma coisa imprescindível, então a retirada é tranquila.
O assunto já foi votado. Exato, então, não tem como discutir no mérito. Sobre... Esse conselho já optou por não inserir isso explicitamente no processo. Também. Bom, então só nos cabe agora uma questão de ordem. Eu lembro que nós já votamos. Já votamos. Então, no máximo, pode ser uma questão de ordem. O assunto não está mais aberto para debate, porque já decidimos.
Nós já votamos a resolução como um todo?
Não. Nós votamos este assunto. Eu vou agora encaminhar para a votação, se não houver outros inscritos, do documento como um todo.
Ah, então, eu estou inscrito.
Então, conselheiro Edson, por favor.
Então, na linha do poderá, né, há outro ponto da resolução que tem o poderá. Então, é justamente isso que eu queria discutir. Porque no inciso 2 diz o seguinte, no finalzinho, uma comissão de apoio específica poderá ser instituída para este fim pela própria G. Eu acho que cai, a minha interpretação é que cai na mesma questão do inciso 4, né, do poderá. É necessário isso estar explícito ou, na verdade, mesmo que não esteja escrito, não poderá? Essa dúvida.
Bom, então o conselheiro Edson está propondo uma proposta de redação ou isso foi um comentário?
Então, o meu pedido de esclarecimento à área demandante é acrescenta, agrega, é essencial ter esta redação final, uma comissão de apoio específica poderá ser instituída para este fim pela própria EG?
Tá.
Se não for essencial, eu quero entender se é essencial, se não for essencial, eu iria sugerir a remoção desta frase final. Mas eu gostaria de entender primeiro se é essencial.
Muito bem. A palavra volta para a demandante.
Esse item é bastante importante, sim. A ideia dessa comissão é a CNPG, que começou há bastante tempo atrás, na época do professor Kaminski ainda, certo? Agora, se for, e ela contém ou ela abriga todos os líderes de novas propostas, além de convidados externos. Agora, se tiver somente uma proposta, certo? Você não precisa fazer toda uma comissão, é tratado de outra forma, então é tratado pontualmente. Agora, se tiver bastante solicitações, é interessante fazer uma comissão para que haja compartilhamento de informações entre os proponentes. Então, essa comissão seria
bastante interessante. Então, dependendo da quantidade de solicitações, isso, eu acho importante ter aqui, porque se não tivesse, a formação de uma comissão pode ser questionada. Cada um poderia solicitar tratamento individual da pró-reitoria, certo? O que, se tivesse muitas propostas, poderia ser dificultado. Não vejo o que faz mal, eu acho bem interessante a manutenção desse item.
Então,
seria uma parte.
É uma parte? Você me concede uma parte?
Concede?
Ok, obrigado, Gustavo. De fato, eu sinto a falta da palavra edital, né, na proposta. Eu não sei, porque assim, o inciso diz o seguinte: o corpo docente proponente enviará a proposta de criação de um novo programa para a PG em período estabelecido pela pró-reitoria. A gente não poderia... Assim, aí a pergunta também, tá? A pró-PG pretende, entende que será aberto um edital anualmente, e será um edital com chamada pública e assim por diante, ou a ideia é que pode ser um outro formato que não seja edital?
Obrigado, conselheiro Edson. Conselheiro Rosante.
Ah, o meu é um detalhezinho bem bobinho, que é o seguinte, no inciso 5, só para uniformizar a nomenclatura, fala aí, em caso de aprovação pela CPG, será solicitado parecer sobre a proposta aos centros que tiverem, no mínimo, 30% dos docentes vinculados ao programa. Eu trocaria programa pela proposta, só para ficar, é só questão de redação.
Temos mais inscritos nesse momento, senão eu vou devolver a palavra para a demandante. Conselheiro Daniel. Nós ainda estamos no segundo bloco.
Acho que só para ajudar o Gustavo a comentar a questão do Edson sobre o edital, quando eu fiz a leitura, eu entendi que isso está na lógica da janela que a própria CAPES abre, né? Então, eu entendi que não seria edital, porque me parece que abre-se aqui uma janela anual, mais ou menos que no padrão que é a janela anual que a CAPES abre, né? Então, só para ajudar e ver se é isso mesmo, enfim. Mas, complementando a questão do Edson, acho que na mesma resposta da conta das duas.
Só uma questão, concordando com a importância dessa comissão de apoio específica, e reconhecendo que, assim, tendo participado em algum momento dessa comissão de cursos novos, né, da CNPG, né, Comissão de Novos Programas de Pós-Graduação, aí é uma questão, né, se valeria a pena dar destaque, algum destaque para isso, na resolução, porque essa, salvo melhor juízo, me parece que tem sido uma experiência interessante, justamente para balizar os grupos proponentes de em que pé, em que situação estão as suas propostas, e a partir daí tomar então a decisão de efetivamente formalizá-las e colocá-las em discussão para aí no rito todo. Me parece assim, mesmo lendo, eu não tinha localizado a CNPG nesta comissão de apoio. Se é uma pergunta, na verdade, se teríamos vantagem de explicitar isso, né, ou batizando efetivamente, porque acho que não está em nenhum regulamento, né, essa comissão nova.
Isso termina o segundo bloco. A palavra volta para a demandante.
Então, eu vou começar respondendo a pergunta do Dácio, que faz bastante sentido. Eu acho, Dácio, que não vale a pena a gente explicitar uma nova comissão aqui nessa resolução, porque criaria mais um ente deliberativo, certo? Com obrigatoriedade de passar por e ser aprovado por mais um ente deliberativo, e a gente já tem muitos entes deliberativos. A CNPG, a ideia dela é somente apoiar, ela não delibera, certo? Eu acho que essa que é a grande diferença. Então, a gente formalizar aqui uma nova comissão, a gente cria mais um ente deliberativo que eu acho que a gente não precisa
não deveria ter mais um ente deliberativo, já tem que passar, já é um processo bastante longo, certo? É CPG, Centro, Concep, Consune, CAPES. São 5 instâncias deliberativas. Então, eu tenho a impressão que não vale a pena formalizar mais uma sexta aqui. Com respeito à possibilidade de edital, não sei se vale a pena mencionar o edital. A ideia é abrir todo ano, sim, dentro da janela da CAPES. A CAPES, normalmente, ela solicita, abre propostas em abril ou março, abril, maio, alguma coisa assim. Então, a gente precisa começar a trabalhar isso daí em agosto do ano anterior, certo? Que é um tempo bastante grande. Agora, se a gente pusesse a abertura de um edital aqui, eu acho que seria possível, mas, na minha visão, não seria somente, vai abrir edital, precisaria explicitar alguma coisa adicional. Não tenho certeza se essa mudança é tão trivial como a inserção de uma linha, será aberto edital, ponto, certo? A minha impressão é que precisaria divagar mais sobre esse edital aqui nessa resolução, o que também tornaria o processo mais complexo e burocrático.
O relator gostaria de complementar? Microfone, por favor.
Talvez uma sugestão que contemplasse o que o professor Dácio comentou, sem ir contra o que o professor Dalpian falou agora, seria simplesmente colocar como um inciso essa comissão, como um inciso específico, e talvez uma comissão de apoio às novas propostas poderá ser instituída, para dar mais, né, que acho que a ideia era dar um pouco mais de destaque. Se a gente fizer isso, mantenha como uma mera possibilidade, mas ao mesmo tempo eleva um pouquinho.
Muito bem, isso encerra as respostas ao segundo bloco. Nós entramos no terceiro, que se inicia com a fala da conselheira Tatiane.
Primeiro, eu achei meio confuso esse texto, tá? Por que que vai votar certas coisas que a pessoa... Porque isso já está estruturado isso. Mas, enfim, está tendo um processo de votação das novas licenciaturas. Não está? Agora, tem uma comissão, teve a comissão julgadora, avaliadora. Eu achei esse processo muito interessante. Por quê? Primeiro, que ele tem participação de todas as categorias. Segundo, porque ele trouxe para o debate público, antes das decisões, geralmente pós-graduação, você fica sabendo, vai ser criado o curso. O pessoal já está sabendo, teve gente que refutou os cursos que seriam criados, alguns cursos que tinham sido colocados de lado, eles foram aceitos. Eu achei que foi um processo bem democrático e transparente, né? Como nunca antes. Eu passei por uma situação esdrúxula no CCNH de ser coagida a aprovar um projeto invisível, que não chegou na minha mão, não existia, que falou, mas estão fazendo mestrado? Já aprova o doutorado, porque facilita. É claro que eu não aprovei uma indecência dessa. Mas, enfim, aconteceu esse tipo de coisa. Então, acontecem coisas nos trâmites de criação de pós-graduação que nem sempre são muito agradáveis e que não chegam a ser publicizadas. Eu acho que é importante ter um edital, porque o edital, ele coloca regras claras, ele é importante para os proponentes, ele é importante para a comunidade, ele é importante para a própria CPG se organizar. Então, eu sou a favor da criação do edital. E eu sou a favor também que os trâmites sejam inspirados nesse processo dos cursos de novas licenciaturas, porque foi um dos poucos processos da UFABC que eu posso dizer que houve uma participação bem interessante. Então, é uma indicação que eu faço para o relator, que haja edital, exista edital, e que se crie um processo com comissão julgadora, com participação de... inclusive de alunos da pós-graduação, né, que eles são excluídos, né, não é que eles não participam, eles são excluídos, né, tanto pela estrutura da pós como pela burocracia que não os inclui. Né, e os alunos da graduação também, que eles têm interesse, muitas vezes, em diálogo, comentando os cursos que estão sendo criados, eles fazem demandas. Né, e eles, quando chega, o curso foi criado. Então, eu acho que é importante envolver a comunidade, ter mais transparência e ter o edital. Obrigada.
Conselheiro Muriatan.
É só um esclarecimento. Em relação ao segundo ponto levantado pelo relator, se você puder voltar lá para mim, eu gostaria de saber, lá embaixo, a última frase, o último parágrafo. Outro ponto que gostaríamos de colocar, eu queria ter clareza se a área demandante acatou essa colocação do relator. Porque para mim
não ficou claro isso. Quer dizer, isso já está, já consta no documento, no segundo ponto.
Conselheira Paula Tiba.
Acho que no mesmo sentido da fala do Dácio, do mesmo jeito que a pós-graduação pode consultar um parecerista externo, ela também pode montar uma comissão de apoio. Eu acho que a lógica é a mesma, não precisaria estar explicitada no texto, porque a CPG tem essa autonomia. Então, acho que eu só diria que a gente tem que usar a mesma lógica. Se usamos a lógica de não colocar aqui que a CPG pode consultar um parecer externo, ela também não precisa colocar que ela pode montar uma comissão de apoio. Só essa. Não impede, não estar no documento não impede.
Isso termina o terceiro bloco. A palavra volta para a área demandante.
Ok. Com respeito à pergunta do Muriatã, eu pediria que o Fernando relatasse, porque, na verdade, essa é a proposta que saiu da CPG. Não é nem e eu não estava na CPG quando esse ponto especificamente foi, quando essa resolução foi aprovada. Então, eu pediria que o Fernando comentasse isso. Com respeito ao comentário da Paula, na verdade, eu tenho dúvidas se a leitura é exatamente essa sobre o POD. Por exemplo, hoje você recebe 5 propostas e a CPG decide solicitar o parecer a uma delas, um parecer externo a uma delas. Pode, não pode? Eu acho que seria um ponto bem polêmico se aparecesse. E eu confesso que eu não me sentiria à vontade em sugerir que alguma específica, sem estar previsto aqui, tivesse um tratamento diferenciado das demais. Então, pode, não pode, talvez possa, mas minha impressão é que causaria constrangimentos no momento de inclusão, e por isso seria interessante se essas possibilidades ficassem bem explícitas aqui para evitar maiores discussões depois. Fernando.
Desculpa, sobre a questão do proponente e do relator, ou sobre a questão do parecerista externo? Do outro ponto, tá. A ideia era simplesmente que houvesse um padrão para todas as propostas, né, que todas elas seguissem o mesmo rito. E aí o que foi colocado no documento é que o grupo proponente apresenta, não é isso? E... deixa eu só ver de novo aqui, só um segundo. Como é que o artigo 2º? Assim, parágrafo 2º. Parágrafo 1º, né? Quando da avaliação na CPG, a proposta será apresentada pelo proponente e relatada por um membro da CPG. Né? Então, o proponente faz a apresentação, mas tem um relato. Quer dizer, então essa ideia do relato teria de ser feita para todas as propostas. Porque o problema que houve foi que, né, uma proposta teve parecerista que não era da área e outra não teve. Né? Foi essa a discussão que houve. A ideia é que se padronizou.
Obrigado, professor Fernando.
Reitor, posso... eu acho que eu tenho uma proposta que talvez atenda a questão da obrigatoriedade da CNPG ou não. A minha dúvida é com relação a ela ser uma instância deliberativa, que eu acho que não devemos ter mais uma instância deliberativa a mais. Então, talvez a gente ter todo ano essa CNPG, colocar aqui nesse documento, mas como inciso novo, que nem colocado pelo Daniel, uma comissão de apoio não deliberativa será instituída para esse fim pela PG. Então, bom, essa seria a minha proposta para atender.
Essa é a proposta da própria área demandante. Então, essa proposta substitui a que está sendo projetada. O quarto bloco se inicia com a fala do professor Daniel. Aliás, os únicos dois inscritos nesse momento, ambos estão se inscrevendo pela segunda vez. Então, durante a fala do professor Daniel, então vou encerrar as inscrições.
Bom, eu tive que estudar recentemente o fluxo de criação de curso de pós-graduação pela discussão com a comunidade de TAs que estão pleiteando criação de cursos de mestrado profissional. E aí eu queria só testemunhar que assim, o processo de criação da pós-graduação está sujeito a regulações muito mais incisivas do que o da graduação. A critérios da CAPES, na graduação, se a gente julga que tem condições de criar um curso, a gente pode. E aí me parece que faz sentido a lógica dos editais. Na pós-graduação, não basta ter a vontade institucional, porque a gente só vai poder ter o curso funcionando, o programa funcionando, se atender a uma série de critérios que são muito específicos da CAPES, né? Então, isso só para fazer um comentário que... enfim, acho que tem que haver tanto quanto possível a participação da comunidade, mas não, absolutamente não funcionaria simplesmente replicar o modelo da graduação para a pós, né? Agora, e aí eu queria dar um testemunho também e quem sabe até fazer um apelo, mas acho que das coisas que melhor funcionam na universidade, na minha experiência, dentre elas está a CNPG, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar a criação de dois programas, muito de perto. No caso do programa de filosofia, que inclusive o professor Fernando é o coordenador, o apoio da CNPG, seja na construção da proposta, seja na interpretação da primeira negativa, no subsídio à criação da segunda proposta, diria que foi assim, fantástico. Inclusive, para ajudar a viabilizar a vinda de agentes da CAPES, que nos ajudasse a explicar os pareceres, etc., para que a proposta fosse elaborada com sucesso. Nesse sentido, acho que vale um voto de confiança. Quer dizer, o trabalho está funcionando bem e ele é feito do jeito que está aqui. Não é a CPG que... A pró-reitoria está constituindo... de acordo com o perfil necessário para cada momento, de acordo com o conjunto de cursos que está sendo oferecido. Então, eu diria, seguindo aquela máxima de que em time que está ganhando não se mexe, a gente pode até mexer, mas não precisa necessariamente, a CNPG está funcionando assim. Os cursos que estão sendo recomendados pela CNPG, aprovados pela CPG, chegam para os conselhos superiores e depois, em sua maioria, são aprovados pela CAPES ou na primeira, quando muito na segunda tentativa, né? Então, poxa, está dando certo, né? A minha fala nesse sentido é vamos manter como está o que está funcionando e vamos esperar, de repente, a PROPG se apropriar de outras ressignificações que estão sendo feitas. Está num outro momento, se deixar de funcionar, a gente retrabalha o sentido da CNPG. Então, é uma defesa do texto como está.
Conselheiro Edson.
Eu tenho uma proposta de redação para o inciso 1 do artigo 2º. A PROPG publicará anualmente edital para recepção de propostas de novos cursos. Ponto. A impressão que eu tenho é que talvez o edital deve explicitar quem pode submeter e as regras de submissão. Porque, do jeito que está aí, a gente está assim, o corpo docente proponente enviará a proposta. Mas será que é só o corpo docente proponente? Entendeu? Quer dizer, a gente não poderia remeter isso para um edital? Quer dizer, porque, até indo na linha do que o Daniel disse, se eu não estou enganado, como é que tem funcionado a chamada hoje? A PROPG manda um e-mail para a comunidade sobre a CNPG, dizendo que são abertas, proposta, tá. Não é um edital, mas acaba funcionando até como se fosse, né? Quer dizer, pode até ser que o edital seja simplesmente alguma coisa do tipo, estão abertas a proposta, as propostas devem ser enviadas respeitando a resolução XYZ, que é essa daqui que a gente está aprovando aqui. Mas a impressão que eu tenho é que, talvez esse textinho, a PROPG publicará anualmente edital para recepção de propostas de novos cursos, seja interessante. É a minha proposta para ser votada.
Uma parte, professor?
Sim.
É só um comentário a essa proposta. Me parece que, do ponto de vista estratégico, você tem uma supervisão, ao determinar um edital, sobre as áreas para as quais a universidade quer crescer. Talvez rédeas como essa possam ser interessantes, né? Você ter a possibilidade de abrir editais em determinados setores ou áreas.
Conselheira Obrigado. Paula Tiba.
Desculpa voltar no assunto, mas eu estou um pouco confusa com o que nós votamos com relação ao parecer externo, que eu ainda acho que tem a ver com a questão da comissão de apoio. Eu entendi que nós votamos para remover a questão da CPG poderá solicitar, o que não impede que a CPG solicite. Eu não entendi que nós votamos que está proibido que a CPG solicite. E é no mesmo sentido que eu vou para a questão do poderá ser, porque o argumento colocado pelo Dalpian aqui é eu prefiro que tenha esse termo aqui, porque se a gente quiser fazer, a gente pode fazer. Mas poderá fazer, ou para não ter uma questão desigual entre para um curso é solicitado, para outro não. Poderá não garante que para um curso vai ser igual para o outro. Então, ou a gente coloca que vai ser igual para todo mundo, ou a gente não coloca nada e deixa a questão da CPG definir. E eu não sei, desculpa se eu estiver errado, mas eu percebi na fala do Dácio que eu só não pedi a voz naquele momento, porque eu concordo plenamente com o Dácio. Eu entendi que a fala dele foi, ao retirar isso do texto, não impede que a CPG solicite parecer. E eu estou entendendo aqui, pelo menos para o meu pro conselheiro vizinho aqui, que ele entendeu que está proibido pedir parecer. Eu acho que era bom esclarecer essa questão. Então, ou colocamos bem claro no texto, ou retiramos e deixamos a cargo da CPG.
O conselheiro vizinho diz que nós votamos que entre facultar ou não a existência do... Isso significa... Esse conselho votou que não haverá o recurso a um parecerista externo. Isso significa uma alteração no inciso 4 aqui do artigo 2º, certo? Nós deveríamos explicitar de que não haverá solicitação de parecerista externo. Isso é o que foi votado aqui. Nós votamos dessa forma. E essa é uma proposta de redação. Não foi a proposta de excluir aquele item que menciona o parecer externo, mas sim excluir a possibilidade de... Podemos retornar e ouvir a gravação. O reitor encaminhou a votação entre facultar ou não a que tenhamos o acesso ao parecerista externo.
Só uma questão de esclarecimento, e por isso na hora... Acho que até fui infeliz na forma como coloquei, porque não era uma defesa da proposta, mas era no sentido de, no meu entendimento, nós estávamos votando a exclusão do item 4 e, portanto, não proibindo a CPG de solicitar, mas não explicitando. Porque a minha preocupação é realmente não termos, não deixarmos sem critério para que casos se pede, para que casos não pede. Então, ou se deixa aberto para que a CPG decida quando for o caso, ou então se exige de todo mundo. Né? Essa foi só essa questão. Agora, então, no meu entendimento, o que nós votamos foi a supressão do item 4.
Como o conselheiro André fez referência ao meu encaminhamento da votação, eu também gostaria de esclarecer. O que foi votado e facultar ou não nessa resolução, explicitamente nessa resolução, obtenção de um parecer externo. Ganhou a de não colocar isso nessa resolução. Mas não facultar isso nessa resolução não significa que está proibido. Eu concordo com a interpretação da professora Paula e do professor Dácio. Apenas diz que essa resolução não vai facultar isso explicitamente.
Desculpa, reitor, eu discordo. Eu acredito que não foi esse o encaminhamento. Podíamos ouvir o áudio se fosse o caso.
Nós temos...
Tá bem. Só um comentário. Se nós suprimíssemos apenas esse inciso, ainda assim estaria facultado a CPG... Sim. Convocar um parecerista externo. E isso não resolve o problema que nós colocamos aqui, que era a possibilidade de que todas as propostas fossem atendidas da mesma forma.
Bom, A princípio, depois de três falas, a palavra voltaria para a área demandante, mas nós temos apenas uma única inscrição remanescente para não abrir um bloco de uma fala. Eu chamo já a conselheira Tatiana Estrela para se manifestar, para então devolver a palavra para a área demandante.
Então, ficou claro para todo mundo que não está claro, né? Essa resolução está uma Babilônia, uma confusão. Eu não sei que manobra está por trás disso, mas não está boa. Quando eu vejo, é uma resolução para dar poder para algo que já tem poder. Falei, mas peraí, deve estar com uma confusão com a própria EG, mas a própria EG é ele próprio. Falei, meu Deus, então o que, que ele está querendo? Por que ele está querendo isso? É para definir o fluxo, certo? Só que aí ele coloca, vai poderá ser criada comissão. Então, se eu vou definir, por que eu coloco poderá? Se eu vou definir, eu digo, será criada uma comissão. É, depois tem poderá solicitar o parecer de especialista, está tudo gelatinoso, tem que definir, tem que ter coragem lá e dizer o que vai fazer, de forma clara, limpa. Mas não está claro isso, está confuso. Mas é o espírito da resolução, o espírito confuso, o espírito gelatinoso. Outra coisa, o Pimentel está correto, tem que ter o edital ele é honesto, ele é claro, ele é transparente. A CAPES define a pós, mas o MEC define a graduação. A graduação não faz o que quer, Panciarelli. Ela tem alguma autonomia no trâmite, mas ela tem que seguir certas normas para ser autorizada e reconhecida. Então, essa desculpa de que, não, porque a pós é mais complicada, não. Tem que ter participação, sim. Eu estou dizendo que funcionou para o edital de licenciaturas. A questão da CAPES, a CAPES mudou, né? Nós temos um presidente Drácula lá que vai mudar toda a estrutura. O governo anterior era o espírito de expandir pós-graduação. O governo atual é de restringir. Então, assim, o que estava funcionando anteriormente não vai funcionar mais. Então, a gente precisa mudar e a gente precisa, sim, abrir a caixa preta da CPG. O que acontece na CPG, a gente precisa saber. As pessoas precisam participar. Há uma demanda dos alunos para participar da construção da pós-graduação. Isso não acontece. A estrutura deliberativa existente não tem dado conta. Nós precisamos abrir a caixa preta da CPG, tem que ter edital, tem que ter transparência. Eu sei que tem gente que gosta de centralizar o poder, mas a gente tem que acabar com esse estalinismo aqui dentro. A gente tem que abrir os processos e definir. Esse poderá tem que ser retirado. Tem que definir, tem que ter edital, tem que ter regras claras para todos, né? Tem que ter isonomia. São palavras, conceitos importantes. Então, eu acho que a gente tem que ter edital e tem que definir as regras claras. Tirar a parte gelatinosa e... né, permitir participação da comunidade. Uma parte para o meu colega.
Aproveitando os 40 segundos, eu acho que o que foi votado está no espírito do que o relator colocou, que é a decisão sobre um parecer externo cabe à comissão como um todo, e não à própria EG. Isso é que foi votado. Que a decisão sobre um parecer externo cabe à comissão.
Bom, vamos disciplinar essa conversa. Nós encerramos o último bloco. A palavra volta para a área demandante, em seguida para o relator. Em seguida, nós vamos ver quais propostas vão ser secundadas para, em seguida, votar.
Reitor, é lamentável ouvirmos acusações como essas à pós-graduação, que conta com pessoas extremamente comprometidas, das quais aqui eu vejo um representante, o professor Fernando, tem mais algum membro da CPG, que muito seriamente deliberaram sobre esse documento. Está vindo aqui o documento deliberado pela Comissão de Pós-Graduação e não pela Pró-Reitoria ou por qualquer indivíduo que esteja trazendo aqui. O texto que está aí foi debatido abertamente em toda a CPG, foi modificado... com o representante dissente participando. Então, é lamentável que colocações sejam feitas sem o conhecimento da pauta, e convido qualquer conselheiro do Consune a vir à CPG, vai ter direito à palavra e vai poder usar a palavra, vai poder questionar em qualquer momento, porque em todo momento, em todas as CPGs, a gente sempre otorgou voz a todos os membros e a todos os visitantes que lá vêm, certo? Então, qualquer pessoa pode vir e tirar suas próprias conclusões. Os comentários que foram feitos aqui sobre a dubiedade já foram resolvidos. Eu não sei por que são repetidos aqui, certo? O inciso 4 já foi removido, certo? Não se discute mais ele. Foi removido, sim. Foi removido e foi votado. A remoção dele foi votada de forma muito clara, certo?
E a interpretação sobre o encaminhamento vai ser feita posteriormente dentro da comissão de pós-graduação ou por quem lê essa resolução, certo? A CPG é autônoma e se ela decidir de alguma forma, vai ser votado e certamente isso daí vai ser encaminhado da forma como for votado. A possibilidade de uma comissão de apoio já foi modificada também, certo? Isso já foi acatado por nós, vai existir uma comissão de apoio não deliberativa, será feita todo ano, então isso entra como inciso terceiro, um novo inciso terceiro, como também já foi deliberado por nós, certo? E, por fim, a proposta de um edital, conforme sugerido pelo professor Edson, eu acho que a proposta dele foi bastante feliz, certo? O texto sugerido por ele é conciso e formaliza algo que já é feito pela pró-reitoria, como ele mesmo mencionou. Então, essa proposta do professor Edson também está acatada. Então, reitor, acho que nós discutimos todos os pontos aqui e respondemos todos os pontos adequadamente.
Muito bem. Professor Fernando, relator.
Só para organizar, então, né, quer dizer, corroborando a fala do Alpian, né, no sentido de que a CPG, né, foi extremamente democrática na maneira como deliberou sobre esse documento, eu penso o seguinte, então, foi acatada a sugestão do Edson, né, de colocar no artigo, no inciso primeiro, que será o edital, no novo inciso terceiro, a comissão de apoio será instituída, né, uma comissão não deliberativa, e o que era o quarto foi removido. Feitas essas, se houver uma proposta no sentido contrário, que se faça, mas acho que o entendimento da maioria foi que houve a remoção do inciso quarto. Então, acho que com essas mudanças poderia ser aprovado.
Muito bem. Então, nós temos, eu tenho aqui anotado os mesmos três itens que o professor Fernando citou para votar. A sugestão do professor Edson, que foi acatada pela área demandante, portanto está incorporada na redação, que é a ideia do edital no inciso primeiro. A sugestão de transformar a referência à comissão de apoio, que nesse momento é uma frase dentro do inciso segundo, do artigo segundo, em um inciso separado, deixando claro que se trata de uma comissão de apoio não deliberativo, e consultiva e que será instituída, evitando a palavra poderá, também foi acatada pela área demandante. Correto, professor Dapian? Correto. Então, isso também foi encomendado, foi acatado e incorporado. Em seguida, temos o inciso quarto, e então, me parece haver uma dúvida remanescente sobre o pronunciamento desse conselho. Então, a melhor forma de resolver essa dúvida, me parece, inclusive diante das falas feitas posteriormente, é encaminhar esse assunto para a votação de novo. Não? Então, eu vou colocar em votação...
Reitor, é questão de ordem. Sim. Permita que eu coloque, ao invés da remoção do quarto, do inciso quarto ali, eu proponho que a CPG... essa é a redação. A CPG não solicitará parecer de especialista externo à UFABC. Estou levando em consideração o que foi votado. Essa figura do especialista externo é que seria removido, não seria facultado a CPG acioná-la. Então, eu tenho uma proposta de redação que vai...
Pela ordem, um assunto que foi votado...
Não, desculpe, o que foi votado...
A ordem, conselheiro, me permita o uso da palavra. Um assunto que foi votado e a pauta vencida nesta reunião. Me parece que o conselheiro pode propor a inclusão de um outro artigo com esta formulação, mas que fique claro que o que foi votado, né?
Desculpe.
Que nós não criemos aqui o hábito de votar e revotar as mesmas matérias na mesma reunião.
Desculpe. O que eu estou colocando é o que foi votado, foi a remoção do acesso a um especialista externo, a uma banca externa, e não a remoção do inciso. Se não me engano, a mesa falou que não estaria sendo votada nenhuma alteração no texto naquele momento.
Bom,
que por uma questão...
Eu fui proponente da...
Colegas conselheiros, por uma questão de lógica, remover uma permissão não significa uma proibição. Nós removemos uma permissão. Isso não significa que nos proibimos. A proposta de proibir é uma nova proposta que o conselheiro André está colocando agora, e se ela não for acatada, ela sim, e se ela for secundada, ela deve ser votada.
Desculpe, reitor, essa não é uma nova proposta, é a mesma proposta, porque a justificativa seria de, a conselheira falou em isonomia, o mesmo tratamento. Ao deixarmos ou removermos o inciso 4 do jeito como ele está, nós ainda estaríamos facultando a CPG a possibilidade de solicitar um parecerista externo. Se seguirmos a lógica, nós deveríamos explicitar que não haverá solicitação ao parecerista externo. Essa é a forma de tratar isonomicamente todo mundo.
Se uma proposta está sendo digitada lá, e se ela, a área demandante acata ou não? Não acata. Alguém secunda essa proposta do professor André, o item 4, o conselheiro Matheus secunda, então nós vamos colocar ela em votação. Está bem. O item primeiro que está sendo colocado lá já foi acatado, então só nos resta votar a proposta do inciso 4. Então, a redação é essa. Os favoráveis à inclusão, que é a proposta do professor André, do inciso 4, como a redação que está sendo projetada lá, se manifestem. Favoráveis ao inciso 4, como essa redação. Contrários. Vinte e cinco. Abstenções. Seis. Portanto, a proposta não foi aprovada e o que vale é a remoção do inciso 4, conforme a decisão anterior. Então, não há mais assuntos a votar, então eu vou colocar em votação a proposta como um todo, com as modificações aprovadas. Os favoráveis permanecem como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Aprovado com 2 abstenções e nenhum voto. E 2 contrários e 0 abstenções. Vencido esse assunto, nós agradecemos a participação do professor Fernando. Sabemos que ele tem outro compromisso logo em seguida. Voltamos à nossa sequência da pauta, que o próximo assunto é o 8º, cujo relator é o professor Carlos Kaminski, que já está conosco. Professor Kaminski, a palavra é sua.
Boa tarde a todos. Essa minuta de resolução, ela tem o objetivo de instituir a política de estímulo à qualificação no exterior pelos servidores técnico-administrativos da UFABC. E ela é um desdobramento das discussões ocorridas na reunião do Consune, dia 25 de fevereiro, onde foi discutida a política de estímulo ao estágio pós-doutoral no exterior pelos docentes da UFABC, que resultou na resolução Consune número 162. Naquela ocasião, foi feita uma solicitação por parte dos representantes dos TEAS para que o mesmo tratamento fosse dado aos TEAS. Aí, posteriormente, foi criada uma comissão, através de portaria da reitoria, uma comissão composta de 6 membros, então, onde que tivemos representante do Consune, que foi a Maria Isabel, representante do sindicato, né, dos TEAS, a Clarice de Franco, representante da SUGEP, o Maurício Voislav, representante da própria EG, a professora Janaína Garcia, da própria professora Raquel Ribeiro, e da RI, que, como coordenador, que fui eu. ou seja, 6 membros. Nós nos reunimos e nos baseamos no texto daquela resolução 162. Durante as discussões, nós tomamos até conhecimento, que não conhecíamos, já havia uma portaria da reitoria de dezembro... Já havia uma portaria da reitoria de dezembro de 2014, a portaria 1001, que determina todo um fluxo para a qualificação dos TAs, etc., todos os condicionantes de acordo com a lei, etc. É uma portaria bem completa que determina um bocado de questões e procedimentos. E esse documento, então, ele foi importante. Outra questão é que foi colocada que, no caso dos TAs, dado pelo nível de formação acadêmica, você contemplar somente o pós-doutorado, você deixaria de contemplar, né, uma série grande de TAs que têm outras qualificações que não têm doutorado. Então, por isso, essa presente minuta de resolução, ela visa a qualificação no exterior, em vários níveis, né? Como a graduação, mestrado, doutorado e também o estágio pós-doutoral. Esse, após passar no grupo de trabalho, foi aprovado rapidamente também, foi encaminhado, o relatório do grupo de trabalho foi encaminhado à reitoria e passou para a apreciação da Comissão de Relações Internacionais, a CRI, e foi aprovado na CRI também esse relatório, essa minuta de resolução, e por isso que está vindo, então, para a ordem do dia do Consune. Era esse o meu relato. Obrigado.
Obrigado, Kaminski. A resolução, então, está em discussão. Conselheiro Rony.
Eu gostaria de saber o motivo que consta que o prazo máximo será de 12 meses, sendo que dos docentes é por um período mínimo de 12 meses. Qual o motivo da diferença?
Nós não temos outros inscritos. Kaminski, por favor. Só para facilitar os demais, onde está explicitado?
Onde que está isso exatamente? Eu estou procurando aqui.
Conselheiro, onde está localizado?
Eu estou realmente procurando, eu fiz uma busca aqui, eu não encontrei essa...
Eu também não estou encontrando.
Essa informação, estava estranhando.
Na verdade, eu peço desculpas, não consta na resolução o período... nas docentes consta um período mínimo de 12 meses e na nossa não consta um período.
A ideia justamente é que podem ser períodos diversos, né? Que pode ser a liberação de acordo com a lei e de acordo com a portaria 1001 da reitoria. Por isso... no caso dos docentes, você se lembra da discussão aqui que ficou uma discussão? Coloca 12 meses, coloca 8, coloca 6, não coloca nada, não sei o que, tal, aquela coisa. Por que que tem essa questão dos 12, 6, 8? Por que que teve essa discussão? Porque trata de estágio pós-doutoral. Quer dizer, normalmente são 12 meses. Ou às vezes alguns fazem menos, 10 meses. Ou às vezes alguns conseguem um pouco mais, conseguem uma duplicação. No caso, por exemplo, de alguém ser liberado para fazer um mestrado, vamos supor que um TA seja liberado para fazer um mestrado no exterior com o interesse da instituição. Só aí já seria 2 anos. Então, depende do nível da qualificação. No caso ou seja, a não existência do prazo na resolução, nessa minuta aqui, ela está condicionada ao fato de que são níveis de formação diferentes, situações diferentes, interesses diferentes, e aí a resolução, a portaria 1001 já condiciona essas questões de como é que pode, quais são as condicionantes. Tá? No caso de estar especificado na resolução dos docentes, foi justamente, isso foi amplamente discutido, de dizer que para que o docente seja liberado da sua carga didática, então deveria ter esse período, por isso que foi fixado, para não também ficar qualquer período, de qualquer maneira, haveria essa liberação da carga didática. Então estava condicionado com a liberação da carga didática, por isso que o prazo foi especificado, e também para sinalizar, né, para o Conselho Universitário, sinalizar para a comunidade universitária que esse é o interesse institucional. Porque se trata especificamente de estágio pós-doutoral. Ok? É isso.
Obrigado, Kaminski. Nós temos 3 inscritos, nós vamos fazer um bloco então de 3 e volta depois a palavra. Conselheira Raquel. O microfone.
Boa tarde a todos. O bloco de 12 meses, que estava. A palavra 12 meses ela foi retirada. Eu estava na comissão junto com o professor Kaminski. E ela foi retirada, é um problema de normativa. Existe uma lei que diz que estágios deveriam ser de até 12 meses. Por isso que os 12 meses estavam incluídos antes. Só que isso depende como você lida com esse afastamento de estágio. É o que o professor acabou de explicar. Por isso que foi suprimido os 12. É só isso.
Obrigado, Raquel. Conselheira Tatiane.
Boa tarde, Kaminski. Essa resolução ela trata de um assunto que gerou um certo desconforto no representante da pós, porque inicialmente as verbas destinadas aqui só poderiam ser utilizadas por alunos, né? Esse representante da pós, na data, ele reportava uma preocupação de que esse dinheiro fosse desviado indevidamente para beneficiar docentes e técnicos administrativos. Então, antes de aprovar essa resolução, eu sou a favor da resolução, acho que tem que mandar esses doutores para o estrangeiro, esses TA, para ver se eles ficam ilustrados, né? Deixa de ser esses caipiras. Mas, assim, eu acho importante. Só que há uma preocupação do estudante da pós, né? Que eu não... É a realidade dele. Ele argumentou, falou com o Kaminski, que é minha testemunha, que ele tinha essa preocupação, né? Então, a gente tem que votar com responsabilidade e ter clareza de que... No momento em que o Ciências Sem Fronteiras já te exclui alunos da graduação, né, em que você vê uma restrição de verbas, se também não há uma maneira de garantir que um percentual, algo seja definido para garantir que os alunos tenham acesso a essa verba, né? Isso não seja um instrumento para um desvio da finalidade. Então, é importante repensar essas questões. Obrigada.
Na verdade, eu fiquei na dúvida agora quando você pontua a questão de verba, já que em momento algum se fala em verba institucional destinada para essa finalidade. O que se diz é em verba de órgão, agência de fomento externa à universidade. Então, assim, eu não sei de onde surgiu essa preocupação, nesse sentido, de estar empregando uma verba institucional, sendo que em nenhum ponto se fala sobre, né?
Está dentro da sua fala.
Essa foi uma preocupação do aluno da pós, né? Que essa resolução, pelo que eu entendi, pelo que o aluno entendeu, ela regula não só a verba que vem de órgãos externos, mas a verba institucional também. Não. Então, mas era uma preocupação que ele demonstrava em relação a essas definições, né? Por isso que eu trouxe aqui, para a gente ver se isso tem cabimento, tá bom? Obrigada.
Kaminski.
Eu gostaria só eu pedi para fazer essa intervenção, porque eu agradeço o comentário da Tatiana, ela participou ativamente da, das discussões, mas só que se trata, essa observação do aluno da pós, do Roberto, na verdade se trata da outra resolução, que é aquela que muda as regras da CRI, não foi dessa, Tatiana, ele não fez nenhuma observação nessa resolução especificamente, tá? Ou seja, não está relacionada com, não tem nenhuma questão financeira relacionada com essa resolução.
Obrigado, Kaminski. André. Microfone, por favor.
Obrigado. Eu estou preocupado com o propósito da ação, né? Mandar o cidadão para fora e o que acontece quando ele volta. De acordo com o artigo 6º, ele tem uma série de formas, de formatos, onde ele pode apresentar o retorno para a instituição. Contudo, aqui não se diz qual é o prazo onde ele vai ter que mostrar o que ele aprendeu lá fora. Eu acredito que talvez fosse de bom tom que houvesse um relatório, né? Uma coisa extremamente simples dentro de um prazo. Uma outra questão é, e se eu saio, faço o evento lá fora, a atividade lá fora, retorno e não cumpro nenhuma dessas metas, o que acontece comigo? Acredito que o artigo 7º, que fala sobre a responsabilidade da SUGEP em liberar e afastar, também deve estar vinculado a algum tipo de avaliação dessa atividade por parte do servidor.
Obrigado, André. Não temos mais inscritos. A palavra volta para o Kaminski.
Na verdade, respondendo ao professor André, do mesmo jeito que na resolução de estímulo, né, dos docentes, essa resolução ela faz um estímulo a essa prática, a esse procedimento, né? Ela não é uma resolução que ela discute aspectos operacionais. Se o professor André lembrar, conselheiros lembrar, na resolução dos docentes, todos os aspectos operacionais ficam por conta dos centros, que inclusive tiveram que provavelmente adequar suas resoluções que já existiam para regular os afastamentos, tá certo? Para que então essas resoluções contemplassem a letra da resolução de estímulo do Consune. E lá, então, por exemplo, estão essa questão de relatórios, de como é que cobra, como é que isso, aspectos legais. No caso dos TAs, né, a SUGEP faz o controle de maneira geral, tem a portaria 1001, que ela é bem detalhada mesmo, tá certo? Ela dita os procedimentos de como faz. Eu não me lembro do detalhe agora, mas eu suponho que ao voltar tem que fazer relatório e tem que fazer toda essa questão de procedimentos também, tá certo? E toda a questão legal associada com isso. Então a pessoa é liberada e volta e de repente o que acontece? Quais são os pormenores? Então isso está regulado em outras resoluções, em outros documentos que não são nessa resolução, que não se propõe a entrar em detalhes, digamos, da operacionalização do processo.
Obrigado, Kaminski. Nós não temos nenhum inscrito e não houve, eu acho que esclarecido, superado essa fase de esclarecimento, não há nenhuma proposta de alteração no texto apresentado. Então, eu entendo que nós podemos encaminhar para a votação o texto como um todo, na proposta feita pela área demandante. Não havendo nenhuma contraproposta, então eu coloco em votação o texto, a resolução, então, que institui a política de estímulo à qualificação no exterior pelos servidores técnicos administrativos da UFABC. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções. Uma abstenção. Então está aprovado. Obrigado, Camila.
Damos continuidade então com o 9º assunto da nossa pauta, cujo relator também é o professor Kaminski. Professor Kaminski?
Vamos lá, ok. Só pegando aqui. Então, esse item 9 da pauta, ele se propõe a alterar a resolução que cria à Comissão de Relações Internacionais, que foi aprovada, essa resolução ela foi aprovada pelo Consune em dezembro de 2014. E nós já estamos aqui nesse momento, né, pedindo uma alteração. O que é lógico, ninguém gosta de fazer isso, mas como essa foi uma comissão nova, que não existia na universidade, nós em um ano de operação, que foi o ano de 2015, conseguimos detectar uma fragilidade grande da resolução com relação à aprovação de bolsas. Isso está explicitado, né, na comunicação que, interna, a CI que encaminha, que foi basicamente a resolução antiga, ela permite a criação de bolsas para alunos, alunos de graduação, alunos de pós-graduação. E achava-se que esse era o procedimento correto. Aí, em determinado momento de 2015, o governo da Bélgica, né, a Embaixada da Bélgica, junto com o Ministério da Educação, eles criaram um programa de leitores, leitores belgas que vinham para as universidades brasileiras. A contrapartida que as universidades tinham que dar era ou dar a acomodação, ou então pagar um determinado valor para esse leitor, para ele poder, então, arcar com os próprios custos de acomodação. Bom, acomodação a UFBC não tem. Tem universidades que têm acomodação, a UFBC não tem. Então, a nossa possibilidade, então, era pagar um valor. Mas a gente não pode ficar pagando assim. Pagar é sempre complicado, né? Como é que você paga pessoa física? Então, nós até insistimos com os organizadores do edital se esses leitores, porventura, seriam alunos. Porque se eles fossem alunos lá de pós-graduação, de mestrado, de doutorado na Bélgica, então nós poderíamos pagar a bolsa como parte de uma contrapartida de um programa. Eles mandam o leitor, nós pagamos a bolsa. Não, eram profissionais da área de letras que viriam para cá. O resultado é que o MEC quis que nós trouxéssemos o leitor, mas nós não tínhamos mecanismo, tínhamos até o recurso naquela ocasião, mas não tínhamos mecanismo para fazer o pagamento da bolsa. E perdemos essa oportunidade de trazer esse eleitor belga. Então, isso já ligou uma luz amarela de que essa resolução ela teria que ser expandida, né, para contemplar novas possibilidades. Outras possibilidades que existem em outras universidades é a questão das cátedras, né? O Estado de São Paulo tem com a França, as três universidades estaduais têm uma coisa das cátedras dos professores franceses. Como é que funciona? Vai um professor da UFBC para uma universidade francesa, vem um professor de uma universidade francesa para a UFBC. E daí, nesse caso, né, você tem que pagar uma bolsa para esse professor que vem, por exemplo. Hoje, por exemplo, o professor vai ficar 6 meses, 1 ano, hoje nós não teríamos nem orçamento para isso. Não, hoje não temos, nesse momento. Mas se tivéssemos, nós não teríamos mecanismo para fazer o pagamento dessa bolsa. Não existe mecanismo que permita a UFBC pagar uma bolsa, por exemplo, se ela quiser aderir a um programa de cátedras. Então, essa foi a principal decisão, a principal motivo que levou a essa alteração, quer dizer, a CRI, a Comissão de Relações Internacionais, ter mais autonomia para criar bolsas de maneira geral, para poder beneficiar a universidade de maneira geral e não ficar limitada na sua atuação no que concerne à criação de bolsas. Aí, no momento em que foi resolvido que realmente valia a pena fazer a alteração na resolução, nós aproveitamos para fazer basicamente duas outras modificações. Uma outra modificação, ela diz respeito que ao fato de que os membros indicados, eu estou tentando pegar aqui o aqui, que foi incluído lá no finalzinho, que é um parágrafo único no artigo 4º, que caso os membros indicados dos incisos tais e tais não comparecerem, poderá solicitar novas indicações. Isso porque no ano de 2015 tivemos muita falta de membros e depois foi complicado. Os membros, eles tiveram que dizer, não, nós não podemos. Eles tiveram que mandar um e-mail para a Secretaria-Geral para dizer que não podiam, até que daí a Secretaria-Geral podia solicitar de novo. Tal. Então, na verdade, para quando tem esses casos de que realmente as pessoas são nomeadas, mas depois, sei lá, por algum motivo
não podem comparecer, ficam afastadas, ficam impossibilitadas, ou não respondem, não vêm e-mails, ou ficam incomunicáveis, de alguma maneira, nós teremos mecanismos de consertar e poderemos ter mais representatividade nas reuniões da CRI, assim como também, né, aumentar as chances de ter quórum. E, então, isso foi acrescentado. Além do que, um outro item menor também, logo no inciso primeiro do artigo segundo, ele diz apreciar, criar, acompanhar, avaliar cursos de idioma, exceto cursos de especialização. Isso já vinha de alguma maneira, de algum lugar, eu não sei de onde, nós mantivemos e foi aprovado, mas depois os membros acharam que valia a pena remover para evitar algum tipo de confusão que houvesse com os cursos de especialização, então a gente nem menciona curso de especialização aqui para não gerar nenhuma eventual interpretação fora de contexto, então resolveram que era melhor retirar esse exceto cursos de especialização desse inciso. Então são essas as modificações. Obrigado.
Obrigado, professor Kaminski. O assunto está em discussão. Alguém gostaria de se manifestar com relação a essa proposta oriunda da CRI? Não havendo manifestações, eu vou colocar em votação a aprovação dessa resolução. Os favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções? 2 abstenções. Tudo bem? Obrigado, professor Kaminski. Está aprovado. Nós avançamos então para o próximo assunto da nossa ordem do dia. Como já tratamos do 10º, vamos agora para o 11º, cujo relator é o professor Daniel Panzarelli.
Bom, trata-se da resolução que institui o Comitê de Extensão e Cultura, né, o órgão que nós estamos propondo que substitua o Comitê de Extensão Universitária. Basicamente, é uma revisão da resolução Consune 45, né, a resolução que instituía o Comitê de Extensão Universitária, que foi elaborada e aprovada entre 2010 e 2011, né. Então, uma motivação para esta revisão é a própria atualização necessária, seja do ponto de vista das políticas públicas para a extensão universitária, os avanços da extensão universitária no país, mas especificamente motivado pelo desenvolvimento da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura nos últimos anos na UFABC, tendo como, eu diria, ponto mais significativo, simbolicamente, a própria mudança de nomenclatura e atribuições que este conselho já aprovou, né? Deixando de ser Pró-Reitoria de Extensão, passando a ser Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, né? Então, o documento ele envolve pequenos ajustes, os quais eu pretendo destacar em relação à estrutura atual, né? No artigo 1º, em que institui o comitê e ele delega as atribuições, né? O que a gente tem basicamente de alteração em relação à versão atual do documento é a inclusão dos aspectos concernentes à área de cultura, né? Nós entendemos que não é o mesmo tipo de avaliação de indicadores, de critérios e de procedimentos, não necessariamente os mesmos tipos servem para avaliar, aprovar e acompanhar as ações de extensão e de cultura, há especificidades de ambas as áreas, de modo que está se incluindo aqui nas competências, se expandindo as competências do comitê, agora Comitê de Extensão e Cultura, para lidar com as atividades também culturais. No parágrafo único do artigo 1º, para que não fique dubiedade, se explicita quais são os tipos de ações de extensão e de cultura, e aí continuam sendo as que anteriormente já eram reconhecidas na universidade, programas, projetos, cursos, oficinas, eventos, produtos e serviços, né? E aí já em diálogo, então, também com a resolução que aprovamos há pouco da Agência de Inovação, nós estamos incluindo a área de serviços, que ainda não é desenvolvida, mas abre-se aqui como possibilidade ao entendimento de serviços como atividade de extensão universitária. Nossa perspectiva é que isso acabe se desenvolvendo principalmente na parceria com a agência de inovação. O artigo 2º trata da composição do comitê de extensão, comitê de extensão e cultura, agora, ele basicamente mantém a composição, o mesmo desenho da composição anterior. Os conselheiros podem observar que talvez seja das pró-reitorias o conselho mais participativo, diversas outras pró-reitorias têm assento, assim como representantes de todas as categorias, discentes de graduação, discentes de pós-graduação, técnicos administrativos e representantes dos centros, etc. Né? A diferença aqui que eu destaco é, primeiro, a inclusão do pró-reitor adjunto, né? Quando a resolução 45 foi criada, não existia a figura do pró-reitor adjunto, e agora nós estamos incorporando ao Comitê de Extensão e Cultura. E, atualmente, diversas pró-reitorias já têm assento, mas não a prograde. Né? No lugar da prograde, nós tínhamos assento reservado às coordenações dos dois bacharelados interdisciplinares. Com a perspectiva que está posta na universidade agora de expansão dos cursos interdisciplinares para as licenciaturas, como já foi mencionado nesta reunião, e eventualmente para outros bacharelados, a opção tomada no âmbito do comitê foi de reservar um assento à prograde, e não mais a cada um dos cursos interdisciplinares, para não inchar demais o comitê, mas também para não criar ali uma disparidade entre tipos de representação. Né? No caso dos pró-reitores, eles podem sempre indicar representantes, não necessariamente o pró-reitor das áreas que precisam ocupar os assentos. Nos demais membros, há eleição, né? Eleição sempre se consultando os pares, exceto nos representantes da comunidade externa, que são designados pelo próprio comitê. Mudamos a periodicidade no artigo 3º, né? Colocamos as reuniões ordinárias bimestralmente, identificamos que não há necessariamente pauta para reuniões mensais, optamos então por essa economicidade, podendo evidentemente haver reuniões extraordinárias quando necessário. Né? E a última alteração no artigo 5º, é que ao presidente cabe o voto de Minerva e não o voto de qualidade. Né? Ou seja, no caso de empate, o presidente vota para desempatar, mas não o modelo em que o voto do presidente pode contar duas vezes. Né? Essa é a última modificação que estamos propondo aqui na resolução. Termino dizendo apenas que ela foi consensuada no comitê de extensão, não houve nenhuma manifestação em contrário à sua aprovação. Na votação houve uma abstenção apenas por questões conjunturais ali, mas não houve nenhuma manifestação em contrário a esse texto que está aqui, de modo que ele parece harmonizado, ao menos no entendimento do próprio comitê de extensão universitária. É isso.
Obrigado, conselheiro Daniel. O assunto está em discussão. Nós temos vários inscritos. Primeiro, o conselheiro Matheus.
Oi, boa tarde. Pelo mesmo motivo de outra coisa já discutida aqui, o maior contingente de aluno que a gente tem está nos bacharelados interdisciplinar, que tem 3 anos. Então, colocar um mandato de 2 anos para o discente, eu acho complicado. É mais razoável que seja 1 ano.
O próximo inscrito é o conselheiro André.
É uma questão menor. Por que comitê e não comissão? Que seria o termo usado pela PG e pela graduação também. Por favor.
Conselheira Paula Mello.
Na verdade, fiquei bastante feliz com a diversidade das representações. Acho que aqui a gente
tem representantes de todos os setores. Eu fiquei intrigada, mas o Daniel esclareceu que o 11º representante da comunidade externa, né? Mas talvez deixar mais claro, que pode ser entendido como comunidade acadêmica, não sei. Deixar mais claro nesse sentido que teria dois representantes. E uma, só uma curiosidade, como é que essas pessoas são convidadas a participar? Quem são? Quem? Como? Onde? O que eles fazem?
Obrigado, conselheira Paula. A palavra volta para a demandante.
Ok. A consideração do Matheus a gente acolhe plenamente, não há nenhum problema. É, professor André, a gente fez uma pesquisa jurídica e para nossa surpresa, descobrimos que o termo correto e que juridicamente correto deveria ser aplicado a todos é comitê. Né? Eu não vou saber aqui reproduzir os motivos, né? Mas não faria nenhuma objeção se quisermos padronizar como comissão para ficar tal como a CG ou a CPG. Não vou propor que mude todas as demais, mas não faria nenhuma objeção. Né? Paulo, são membros da comunidade externa, nós podemos explicitar assim. É que do ponto de vista da extensão, isso é muito óbvio, né? Mas acho que é prudente explicitarmos. O processo de indicação é similar ao que acontece aqui. Os próprios conselheiros apresentam nomes, havendo mais nomes apresentados, colocamos em votação. Né? Atualmente, nós temos o professor Júlio Mendonça, que é professor da PUC de São Paulo, da área de letras, de linguística, né? E temos uma agente cultural e escritora de Santo André, a Dalila Teles, que é gestora de um espaço cultural importante na cidade, que é o Espaço Alfarrábio, né? Que tem aí mais de 2 décadas de história na região. E são os 2 membros que, neste momento, estão como membros da comunidade externa no CEL.
Me concede só uma partezinha? Me passou pela cabeça que talvez na gente inovação também você tivesse pensado nisso. Talvez fosse legal ter gente das empresas, da região, sei lá. Né?
Já tivemos representantes de órgãos sindicais ligados mais à área de indústria. Já houve isso também.
Bom. Não temos mais inscritos, então eu entendo que a sugestão do conselheiro Matheus foi acatada pela área demandante. A questão do professor André é uma questão de terminologia, mas não relacionada ao mérito. A professora Paula fez um pedido de um esclarecimento que foi prestado. E a inclusão do externo que também foi acatada. Então, não temos propostas de modificações, além daquelas que foram acatadas. Também não temos mais inscritos. Então, eu vou colocar em votação a aprovação dessa resolução, já incorporando as 2 modificações acatadas. Eu peço que os favoráveis à aprovação permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções. Aprovado com 1 abstenção. Conselheiros, com isso nos vencemos com 25 minutos antes das 6, a ordem do dia. Nós temos 7 assuntos no expediente. Nós fizemos aqui algumas consultas com relação à possibilidade de tratar de alguns desses assuntos, mas as respectivas áreas demandantes ou não estão aqui ou julgam que é melhor não tratar desses assuntos como horário avançado. Portanto, eu declaro encerrado a sessão, a nossa reunião por hoje. Nós retomaremos essa sessão em uma futura data que vai ser comunicada pela Secretaria-Geral. Obrigado a todos e boa noite.